Salve, salve família! Começando mais um episódio aqui do nosso podcast, O Real Corre da Rua. Trazendo muita informação aí sobre os bastidores da arte de rua, né? De todo mundo que produz aí tem seu corre totalmente ligado à rua e à cultura periférica. Vamos falar sobre pichação, grafite. E hoje temos convidado muito especial aí para falar de música com a gente. É, de todo um corre aí também, né? Da cultura de periferia, da música que também é proibida, né? Assim como a pichação, como o grafite. Tô com a Fernanda aqui, minha companheira de jornada.
Salve, galera. Vismo Arte, é nós de novo. Terceiro episódio aí do Real Corre da Rua. Prazer de apresentar com vocês aí, Caio Passos. Oh, o monstro do Beats. É louco. Satisfação nossa de você colar, aceitar.
Porra, tamo junto, família. Pra mim é uma honra estar com vocês aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, de coração mesmo.
Da hora.
Tamo junto.
É, o Caio vai falar sobre música, sobre a trajetória dele aí no funk, nos instrumentos, de tudo que você puder compartilhar com nós aí, com a galera que tava ansiosa aí pra assistir, responderam lá as caixinhas de pergunta no Insta. Uhum. E a gente também pesquisou muito sobre você, da hora. É, porque a gente tem vários amigos em comum, né? Tá, tava falando ali, hein? Que a gente não se conhecia, morava no mesmo bairro. Aí quando descobriu, mó, o cara é famoso já. Mó trajetória.
Caramba.
E aí vai ver os amigos em comum de pichação, de grafite, da escola. E, pô, ficou mó feliz quando você aceitou o convite. E que é isso, vamos falar aí. O que você tiver pra falar, compartilhar. Vimos um vídeo lá do Jardim Colombo. Enfim, você dando sempre uma força pra galera nova.
Você é louco, uma satisfação, pô. Primeiramente, eu tava até falando pro Mia ali, né, o mestre. Que uma vez eu trombei ele nas antigas, pá, na quebrada. Ele, não sei se ele tava fazendo acho que era um bombe, esse pá, ele tava sujão de tinta.
Ah.
E os policiais tinham acabado esse pá de passar, tinha dado algum desacerto. Aí eu tinha falado, eu já acompanhava o seu trampo ainda, só que eu não te conhecia. Tipo, mesma coisa, né, na quebrada, todo mundo falava de você, pá. Não, bichão é o mais monstro dos extintores, pá. Aí eu trombei você esse dia rapidão, tava dentro do carro, falei, é monstro, pá. Aí você sabe, molecote, vai no corre, isso mesmo. Só que aí eu acho que foi um bagulho bem passageiro, mas um bagulho louco, né? Nós sempre moramos um do lado do outro, mas não chegou a se trombar. Todos nossos parceiros se trombou, né? Só que eu não cheguei a trombar vocês assim ainda, mas dá pra ver que é a mesma brisa, né? Tipo,
né? Da quebrada mesma... pro mundo,
da
quebrada, né?
Na real, só faltava trombar, né, mano? É a mesma fita, né? Conexão,
da quebrada pro mundo.
Mesmas ideias, né? Viemos do mesmo lugar, né, mano? Então, é bem difícil de pensar diferente, né, mano?
É. Você teve algum envolvimento alguma vez com spray, grafite, tag? Interessou em algum momento da sua vida?
Eu tive bastante envolvimento com tag. A tag teve muito... Ela teve até na minha música, né? Até que teve muita influência na minha carreira, porque o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer tag com os moleques, que não era com o Cacho, o Loft, tá ligado? Os moleques.
Caracol, grande Caracol. Salve, Caracol, mano.
Caracol,
é
monstro. O Edo, tá ligado? O pessoal do Vivo Verde. Aí eu, tipo, eu ia no peão de tag, pá, mas como eu era mais bafão, né? Eu ficava fazendo as rimas, mas eu sempre assinava, só que eu ficava meio pato subindo nos beiral, nos bagulhos, já ficava como, nossa, eu fazia mais esforço pra subir no beiral, os caras, não, pega a segunda janela. Eu, não, vou ficar por aqui mesmo, tá firmão,
eu
pai.
Eu sou dessas.
Os caras, não, vamos subir mais. Eu falei, não, velho, pelo amor de Deus, pá. Só que aí, tipo, era muita influência, porque, tipo, o movimento tag, né, que vocês são professores aí, tá ligado que você conhece muito a rua, né? Você conhece a vivência de rua, de você pegar busão, dar multa no busão, tá em várias quebradas, um tempo, por exemplo, lá, vamos pegar a Zona Norte, pá, já desce em qualquer estação da Norte ali e sai se desenrolando na rua, né? E foi muita influência, porque, tipo, uma vez que a gente tava, tipo, ali perto do Santa Cruz, fazendo umas tag, tipo, eu fazia umas rimas de zoeira, os caras me inscreveu na Batalha do Santa Cruz, tá ligado? Aí foi nesse dia que eu ganhei a Batalha do Santa Cruz rimando, tá ligado? Mas
caramba,
nós tava fazendo um rolê de tag, eu nunca tinha batalhado.
Que da hora!
Nós tava no outro rolê, aí colou.
É, aí foi a partir disso que eu falei, mano, eu quero fazer rap, pá, mano.
Mas como a rua é foda, né?
Tá ligado? Através da tag, eu entrei pro... Através da tag que eu entrei pro rap, mano, louco.
E essa Batalha aí da Santa Cruz, bomba, hein?
Bomba, você é louco.
Nossa, lá já passei também nesse... Não fazendo tag, mas nesse trajeto só de passar e ver, ficar, tipo, parar ali 20 minutos, ver a batalha bombando. Caramba, nossa. E aí foi essa primeira batalha, foi ali, então?
É, tipo, nunca fui de batalha, tá ligado? Foi bem zoeira mesmo, só que... Como eu tava, tipo, eu ficava muito brisando, tipo, a gente ia fazer rolê de tag na rua, pá. A gente sempre parava, sempre fazia umas rimas, sempre zoava. Eu era pique da rima, e os moleques só rabiscando, que nem louco. E eu passava mais um pano, eu falava, ó, as polícias tá vindo, cuidado. Só que aí, tipo, esse bagulho não foi que me despertou pra ser um MC, assim, de batalha, mas me diz, porque eu já tinha uns, eu já vinha da música, já tava brincando. Já tinha uns instrumentos em casa, tá ligado? Já tocava vários instrumentos. Aí eu falei, não, mano, vou começar a gravar os moleques. Já sabia meio que mexer no programa. Comecei a pegar as vozes dos moleques que faziam rap. Aí depois de um tempo comecei a falar, mano, eu tô vendo que esse beat tem uma guitarra, tô vendo que tem uma bateria. Pô, se tocar guitarra, tem um pouco de bateria também. Vou botar aqui. Aí eu fiz meu primeiro beat. Aí a partir do... Quando eu fiz meu primeiro beat, foi que mudou minha vida. Que eu falei, mano... Agora é isso que eu quero pra minha vida mesmo.
Aí você viu que era o beat e você conseguiu juntar tudo o que você já vinha...
Tudo conhecimento, porque aí, tipo, eu fazia o beat, ajudava o MC a escrever um pouco, tá ligado? Tinha meu grupo de rap também, tá ligado? Que já era, tipo, Bumbé Pão Sujeira, né?
Que é você e o Renan, né?
Que é o Mandela, né? O Ético Urbano. E, tipo, isso foi uma junção de vários fatores que fez eu estar aqui hoje, né? Tipo, na produção musical. Tipo, o fator também... Tipo, teve o fator coração, teve o fator da necessidade financeira, né? Que a gente, a gente teve que sobreviver através da música, então a gente teve que tomar outros caminhos também, que se a gente ficar só na rua também, a gente teve que tomar um pouco de profissionalismo ali, sim, né? Tipo, que nem, por exemplo, até através da pichação, você pode aprender a fazer uma tatuagem, né? Através da pichação, sim, você pode aprender a fazer um quadro, sei lá, diverso, a design, né? Eu vejo muitos caras que veio da pichação, foi pro design.
Eu acho que a pichação tem uma veia artística incrível. Eu sempre falo isso daí com o Mia e com quem eu converso. Porque eu conheci muito pichador, muito mesmo, da época de escola. Nosso bairro tem pichador pra caramba.
Tem muito.
Vila Sônia, onde a gente Vila cresceu. Sônia, o povo gosta de pichar lá.
Fábrica de monstro.
Meu, é uma coisa que a galera é pichador, mas gosta de arte. Ou vai fazer tatuagem, ou também desenha pra caramba, ou escreve umas músicas. Tipo, raramente eu conheci, ou tocava guitarra, todo pichador que eu conheci, assim, que eu troquei ideia, que se tornou meu amigo, a hora que ia ver, tinha alguma coisa que o cara fazia de arte, além da pichação, assim, né? Já é arteiro também, né, pichador? E aí, eu acho que isso que você falou tem tudo a ver. É, uma coisa caminha com a outra. E da hora saber que a tag foi uma parada que você curtiu aí dentro do nosso movimento, que a gente... Sempre vai também aqui falando sobre arte urbana.
É isso que é a importância, né? De falar o real corre da rua, né? Porque mesmo que você seja na música, que mesmo que seja distante, mas é bem junto, assim, com o nosso corre de pichação, acaba sendo meio que a mesma coisa, né, mano? Porque através da pichação também eu aprendi várias coisas que hoje eu levo minha vida por conta disso, né, mano? Que eu aprendi na rua.
Técnicas,
e saber
pintura.
Disso também é foda, mano.
É.
Foda pra caralho. Tem um mano que eu vi no seu documentário, que é o Marão, tá ligado?
Uhum.
E o grupo deles lá, que era o Tina, o Trevo, o Almas Errantes.
O Almas Errantes,
tem uma história muito louca com os caras desse lance de produção musical, porque quando eu era bem moleque, uma vez meu irmão, tipo, comprou dois CDs, tá ligado? Um do Vegas e um do Fruit Loops, tá ligado?
Uhum.
E aí meu irmão produzia lá os bagulhos, tentava editar uns vídeos, e eu só ali, né, mano, molecão observando. Aí um dia eu tava trocando ideia com o Tina, tá ligado? Ele falou que tinha uma vontade de fazer o bagulho, e eu falei, mano, já sei, pai. Tem um CD do Fruit Loops lá em casa, fui e dei pra ele. Mano, o moleque até hoje tá produzindo lá os bagulhos. Toda vez que eu trombo ele fala, caralho, mano, se eu não tivesse dado aquele CD...
Essa é a melhor história, né, mano? Era aquele CD do Fruit Loops que mudou a vida do cara,
mudou
né, mano?
Mudou a vida do cara, tá ligado? O bagulho só de ser, mano, passar uma informação adiante, uma parada, o bagulho já pode mudar a vida da pessoa, né, mano?
Compartilhar conhecimento, né?
Porra.
Eu vejo que você faz isso bastante, cara. Eu tenho essa impressão, assim, pelo que eu sigo ali. Que é isso, depois que eu descobri que além de você dar quebrada ali, você fazia música também, várias músicas que eu já curtia, que eu nem sabia.
Isso é outro artista.
Da hora mesmo. Várias. E aí a gente começou, mano, a consumir mais, né?
Uhum.
Que aí você tem mais afinidade com o artista e tal. E aí eu comecei a ver que você tem essa parada, assim, com você bem frequente, né? De fortalecer artistas mais novos, a galera, tipo, que tá iniciando mesmo. Mas eu vejo também que você também tá, não digo no início, mas também é jovem, né? que você acha, assim, disso? Qual que é a sua ideologia quanto a isso? Se tem uma ideologia pra isso? Ou você só deixa rolar mesmo o que você sente? Qual é que é?
Eu tenho meio que uma parada... Ela é até um pouco... Ela foge um pouco até da própria... Da própria razão, né? Da própria essência. É uma parada meio que espiritual. Porque eu acredito que tudo que eu consegui até hoje foi... Através de, tipo... De uma intenção boa, sabe? De você compartilhar pra multiplicar, tá ligado?
Sim.
Porque eu vi, tipo... Toda vez que eu fui fazendo isso, tanto... Toda vez que fizeram isso comigo, da mesma forma que o cara, você deu o CD do Fruit Loops ali, você tava compartilhando. Olha o que multiplicou, né? Já transformou. Isso aconteceu muito comigo na minha caminhada. Muitas pessoas que também jogaram a corda lá pra mim, eu subi, tá ligado?
Ah, da hora que a gente também,
então,
mano.
Então, tipo, qualquer oportunidade que eu tenho de ajudar, tipo, às vezes até acaba me enrolando tanto, porque eu quero ajudar tanto, só que às vezes, tipo, a gente tem que também... Depois eu aprendi com o tempo que você tem que ter consciência na sua ajuda também. Não adianta você... Querer fazer tudo que você não tem tempo, nem saúde, nem às vezes dinheiro pra conseguir fazer, né? Você tem que ter sapiência na hora de você também fazer isso, né? Mas eu sempre vi que pra música sempre foi separada pra mim. Porque você já tá fazendo a música pra outra pessoa escutar, né? Então, tipo, você já tá criando uma relação, né? Então, se você acaba fazendo música de uma forma meio... Não sei se egoísta, mas de certa forma você acaba... Você acaba meio que quebrando um pouco desse fluxo, né? E da mesma forma da arte também. Vocês também, pô... Vocês fazem aquele puta grafite, aquele puta bomba, aquela puta pichação. E acaba se tornando referência pra outro cara que pegou aquela sua letra, pegou aquela a forma como você passou a tinta. O cara, caralho, mano, essa daqui é do Mia. Você acaba criando sua autenticidade, né? Na sua escrita, né?
É.
E isso daí, tipo, o pessoal vai começando a reconhecer... Vai multiplicando, né? Tá ligado? Eu acho que é basicamente
mano,
isso.
Mano, falando nesse lance de ajudar o próximo, de compartilhar, a gente separou um trecho, mano, do seu documentário aqui. Pode pôr pra gente aqui, por favor?
Ah, é, a gente foi um do material que a gente assistiu pra exatamente conseguir conversar aqui e falar sobre o dia a dia aí.
Você é louco, satisfação de verdade, família.
Tudo de menor, né? Né? Vamos ouvir.
Só os menor.
O que eu tenho que falar sobre o Caio, mano, é que ele é um cara sensacional. Ele fez muito pela minha família, por mim também. Entendeu? Quando a gente tava precisando, mano, ele já ajudou a gente, certo, mano? O Caio é muito zica.
Não,
primeira clipe que nós gravamos, certo? Ele deu oportunidade pra gente gravar. A gente nunca tinha gravado música. E aí foi pelo set aí que a gente ficou conhecido aí pela toda a região do Jardim Colombo, aí Paraisópolis. Do lugar aí que nós passamos a reconhecido graças a ele, entendeu, mano?
Não tá aqui mesmo. Só.
É, meus amigos deu um salve aí pra encostar aí. Aí eu... Conheci o Caio, né? Como ele é um cara de coração bom, sabe? Uhum. Ele me ajuda de uma certa maneira, assim, sempre quando eu tô precisando dele. É, cara, então, quero gravar umas músicas. Ô, mas tá bom, tô aqui na disposição, dou um salve nele. Ele sempre tá disposto a me ajudar, entendeu? Gravo minhas músicas.
Daqui a pouco as crianças já tá grandona, né?
Dá umas oportunidades pra nós aí da comunidade. Eu falei unidade pura, ele grava umas letras nossas aí, mano. Pesada. E ele foi dando um salve em nós mais pra gravar as letras, ajudando nós aí. Ele ajudou muito, né?
Você é louco, satista, família.
Da hora, que ano que você gravou aí esse, o seu documentário?
Mano, acho que foi ano passado mesmo.
Durante a pandemia, você conseguiu articular bastante coisas também, né, Caio?
Porra, bastante coisa. Esse documentário, na verdade, é um documentário da Metáfora Produções, tá ligado? Que eles têm esse projeto chamado Ocorre. Aí eles estão buscando artistas. Então, tipo, não foi meio que uma parada que eu programei assim, sabe? Foi o trabalho deles. Eles falaram, mano, a gente pode fazer um documentário do seu dia a dia. A gente vai colar, fazer uns vídeos. Falei, não, vamos embora, mano. Aí eu falo isso justamente pra fazer um marketing aqui, né? Ó, tô sujando tudo aqui.
É isso, imagina. Compartilhar mesmo as ideias.
Até por conta de eu ser muito grato por eles, porque eles fizeram meu primeiro DVD também, que foi na comunidade também, que foi onde a gente gravou até com o TZ da Coronel, que a música acabou estourando. E foi tudo de coração, a gente, ninguém imaginava que o negócio ia acontecer isso que aconteceu.
Eu vou falar, a gente frisa muito aqui na parada do Real mesmo, do Real Corre, porque a gente vivencia várias paradas, né? E com você não foi diferente. Esse DVD aí que você falou, que vocês gravaram, que é na Laje, né?
É.
O pancadão muito da hora também. A gente tava lá no Paraisópolis, né, Mia?
Lá no Bega.
Fazendo no Caps, salve Caps. Caps deu um convite pra gente fazer lá um grafitaço. Aí Caps teve... Caps é monstro. Paraisópolis, aí teve, como que é? Rapé, os moleques fez rapé lá, enfim. Foi. E lá os caras, meu, depois daqui vai ter um churrasco, lançamento do DVD do Caio Passos, vão colar. Gente... Cola, o cara lá na quebrada, não sei o quê. Meu, e a gente foi de bicão na sua festa. Bicão, louco, a gente foi convidado.
Você é louco, tamo junto. Ah, aquele dia lá no Monte Camel lá.
Mais foda foi o jeito que você recebeu a gente, tá ligado? Você nem conhecia
nem
a gente,
conhecia.
Recebeu a gente como se a gente fosse, mano...
Convidado.
Seu amigo já de mil anos, tá ligado?
E a gente, é louco, sabe?
E come churrasco, que tal isso?
Esse moleque é...
Mó chuva caiu no dia.
Mó chuva, né, mano? Caralho.
E aí, e hora que foi... a gente foi ver o lançamento do DVD, um momento importante, meu. E da hora, meu.
Você é louco, esse dia foi inesquecível também, mano. Puta, ali na quebrada. Quebrada ali, eu sou muito feliz aí com todos os moleques lá, mano. Tudo... É o que você falou também, né? Tipo, todo mundo que faz pichação, mano, tá ligado? É, o mais louco é por causa que, tipo, existe uma profundidade de conhecimento. De arte, de diversas paradas, que faz aquilo ser uma que por exemplo, você troca ideia com qualquer pichador, ele traz uma bagagem cultural, uma bagagem de verdade. Por exemplo, eu tava trocando ideia com o Caixa, ele tava trocando ideia de quando ele ia pichar com o G, tá ligado? Que hoje em dia é o parceiro nosso pastor, tá ligado? Os caras já iam abrir uma passagem, tipo, várias formas de fazer a parada, de tipo... Não é brincadeira, né, mano? Você sai pra fazer, pra rabiscar, você tá indo fazer uma parada, bagulho, você tem que ir com seriedade, com propósito, até pra... E isso que eu achava muito louco, então, tipo, ali na quebrada, eu acho rico disso, de vocês, da galera, de ser uma parada muito além da... É que nem nós, a gente faz música muito além da música, né?
Eu comparo muito com a galera também que vai pras batalhas, se reúne, que é meio isso, vai pra Zona Sul, vai pra, lá pra Vila Mariana, enfim, pra vários lugares... Canta ali, se reúne, tem uma troca e depois, enfim, entra no estúdio como você e sintetiza ali todas as ideias que vai vendo na rua, a vivência, né? Isso é da hora. Queria saber com você, como que você começou na música, porque você é jovem, foi desde criança a sua vivência. Eu já ouvi histórias, você compartilhando que familiares seus são envolvidos com música. Queria que você compartilhasse aí um pouco com a gente no início.
Mano, tipo, até hoje eu acho que até o meu maior, minha maior referência de todos é meu coroa, tá ligado? Que, tipo, é compositor, mano, faz umas músicas muito foda. Tipo, música com... Até a questão de flow de rima eu peguei muito dele, porque ele tem um flow bicho bem a zica. Caralho, mano.
Da hora.
Ele tem várias músicas, tipo, as músicas que ele tem não é só umas músicas de amor, tá ligado? É umas músicas de protesto, mano. É vários tipos de estilo de música, tá ligado? É, tipo, umas músicas que falam muitas coisas de psicologia, assim... Do ser, espiritualidade. Aí foi através dele, tipo, ele fazia os ensaios e eu sempre assistia quando era pequeno, né?
Uhum.
Sempre assistia os ensaios, eu gostava muito de assistir de criança. Aí, como eu tava até falando com ele, tinha o parceiro que era o João Luiz, mano, que tem até seu vulgo, né?
Meu
João
nome, Luiz. Mano, mesmo nome que o meu, mano.
Era a bateria do meu pai, ele tava lá
só
em casa.
Só pra reforçar, a gente tem uma relação foda com esse nome, mano, João. Havia uns três João aí no seu documentário que eu falei, caralho.
Pode crer, você aí do monstro.
Nós, mestre.
Você é louco. Aí foi assim, tá ligado? Ele me ensinou a tocar bateria quando era, tipo, no... Tava meio que reformando a Laje, onde tinha um estúdio lá em casa, tá ligado? E enquanto ele fazia os bagulhos, ele me ensinava a tocar bateria. Eu pequenininho, pá. Ele, não, bate assim, pá. Aí eu comecei na bateria. Tinha uma banda que chamava Bar do Pedro, o primeiro. Acordei muito cedo, que era com meu primo, tá ligado? Aí depois tinha um grupo de pagode com meu primo também, tá ligado? Tinha mais umas bandas de rock. E aí, nessa época, aconteceu tudo isso aí. Foi a tag que me direcionou, né? Pra ir pro rap, tinha uma... Tipo, o funk também eu via muito, porque eu gostava, eu jogava bola na quebrada pra caralho. Os moleques tudo ficavam ouvindo funk, pá. Aí, tipo, os moleques começaram a fazer umas rimas. Eu baixei o Fruit Loops também uma época. Tentei fazer uns funk no Fruit Loops. Só que, mano, eu ficava, era mais suave por causa que era, que, né, era os beats de funk da época também, Joia de Gato, que era mais simples, né? Pegava um loopzinho, sei lá, tá ligado? Deu uma caminhada por aí. Aí depois que teve essa questão da tag, assim, tive uma vivência no rock forte também, tá ligado? Na época, mano, tipo, curtia uns Blink, pá, tipo, Travis Barker, achava ele monstrão.
Nossa, bem eclético mesmo, hein, mano?
Porra, curto. Pagode,
de banda é de pagode, curto, é bico,
meu, e você falando isso, eu consigo ver a referência disso no seu som, sério, meu? Pô, sério, certíssimo. Porque eu reflete, acho, né? Eu acho assim, seu som... Porque é isso, a gente é mais... Tô beirando ali os 40, né? Tamo mais tio e tia, eu e o Mia. E aí a gente vê que a geração de vocês, assim... Tem muita coisa que eu particularmente não curto, não consumo. Uhum. Muita sexualidade e tal. Às vezes coloca a mulher num padrão que eu não, que eu particularmente não curto. Mas no seu som, vou dar o exemplo das Mina Rai Piranhas, acho massa demais. Foda. Um salve pra Zina. Salve, a Zina é brava. Foi um dos primeiros sons, assim, que eu... Caralho, eu passo, não sei o quê, que eu comecei a consumir e veio uma leva. E eu vejo que tem essa identidade, sabe? De, é um som de quebrada, mas é sempre conscientizando, tá ligado? Sempre Porra. Enaltecendo. Acho que tem essa pegada que acho que vem um pouco do hip-hop, do rap, assim, do boom-bap. Tipo, uma Porra. Conscientização. Não fica só... Só, tipo, vamos dançar e já é. Tem uma mensagem. Acho isso da hora. Acho que você consegue passar essa mensagem Porra, aí. Satisfação. Eu, pelo menos, consigo captar isso daí. Porra. Isso é importante pra molecada, né? Até veio uma pergunta no Insta, que a gente abre lá uma caixa de pergunta, falando o que, tipo, que você gostaria, assim, tipo, pra molecada jovem mesmo, os menorzinhos, assim, se você pudesse passar uma mensagem, pá. O que você gostaria de levar aí pra galera?
Pô, eu levaria justamente o que você falou, assim. Da gente tá sempre se conscientizando do que a gente tá fazendo em si, por exemplo. Mesmo que você esteja até fazendo um funk Mandela, putaria, ou se você está, tipo... Porque o músico também, ele tem um limite na criação dele, né? Ele tem um tipo, por exemplo... Você também, você vai estar fazendo um dance hall, você vai ter certos pré-requisitos de ideias que já fazem parte dos temas das músicas. Você vai fazer um, sei lá, você vai fazer um MPB, você já pode se aprofundar mais. Mas o que eu diria, assim, para os menores, tipo, que estão vindo aí, eles têm bastante consciência, pé no chão, tipo, com as oportunidades, e sempre pensar, sempre... Entender que, tipo, eles têm que... Os olhos que têm que ver as atitudes deles têm que ser antes de Deus do que das próprias pessoas que estão ao redor. Tipo aquela parábola do bom samaritano lá de Jesus, que as pessoas... Que vários passou, viu o cara jogado lá, violentado, mas... Tipo, uns eram os religiosos, eram padres. E, tipo, pessoas que da palavra viram o cara jogado, mas não tinha ninguém vendo que o cara tava jogado. E tá, então nem vou ajudar, ninguém tá vendo, metendo marcha. Só que o samaritano, que era, tipo, o samaritano pro judeu, era os caras, tipo, todo errado, tá ligado? O cara viu o mano zoado, parou, deu uma força, levou o cara pra... Tipo, não é no momento que ninguém precisaria fazer nada pelo mano, tá ligado? Então, tipo, consciência de quando você, tipo, tá no seu corre na música, você sempre pensa, mano... Isso daqui ninguém tá vendo, mas eu sei que esse é o certo. Então, essa atitude que eu vou tomar. Exatamente. Porque isso daí você vai ser recompensado no seu futuro.
Seu corre é bem-vindo, né?
Nosso corre com o Picho foi bem esse, né, mano? A gente é nascido e criado no mesmo bairro, tá ligado como que é, né, mano? O bairro do Zé Povinho, né, mano?
Porra, é foda.
Pra gente tá aqui até hoje, mano, depois de 20 anos nessa caminhada, falando sobre o bagulho, vivendo o bagulho, é porque a gente acreditou muito e não ligou pra opinião dos outros, tá ligado?
É isso mesmo. É
exatamente isso que você tá falando, mano.
E a arte no Brasil não é fácil, né? Seja lá qual for, né? Arte visual, música... audiovisual que seja, é difícil viver de arte, tem que
perseverar
muito. Eu queria complementar uma pergunta que a Fernanda fez pra você da molecada, tipo, que é um bagulho muito importante, se você tem noção, tá ligado, do que você tá fazendo pelos jovens, tá ligado? Que a gente vê a molecada falando de você, mano, todo mundo falando com o olho brilhando, tá ligado? Tipo, mano, o Caio é uma pessoa muito firmeza, mostrou um caminho pra nós, tá ligado? Tipo, você vê um moleque dizendo que você mostrou o caminho pra ele, mano, é muito foda, tá ligado? Queria saber se você tem noção, mano, disso que você tá fazendo, assim. Esse é um bagulho que você faz só por impulso mesmo, só por energia mesmo, assim, mano.
Porra, moço, vou falar, tipo... Às vezes eu faço, tipo... Na verdade, a gente faz bem de coração mesmo, sabe? Que nem eu vejo vocês fazendo através da arte também. E acaba acontecendo coisas que parece que é Deus mesmo. Tipo, eu fui fazer um show beneficente lá no Colombo, lá. Aí, pá, chegou um parceiro assim, mano, um parceiro que morava lá. Ele já chegou e falou, mano, você tem noção do que você tá fazendo pela molecada aí, mano, pá? Muitos podiam estar, pá, indo pra outros caminhos. Só que a molecada cada vez mais escrevendo música, batendo palma. E eu fico muito feliz, assim, tipo, não posso dizer como foi nas outras gerações, mas nessa geração atual, com o movimento do funk, principalmente também, fico muito feliz de eu, por exemplo, você colar nas quebradas, e você, mano, vê uma roda de... E todo mundo mandando uma rima. E, tipo, o da hora das letras de funk, tipo... Dos conscientes da hora. Eu acho muito louco também Mandela. Eu acho os dois muito loucos. Mas o da hora de você ver, muitas vezes, assim, os moleques não conscientes. Você vê porque... Você vê Porque a música, ela tem a capacidade de transformar a gente, tá ligado? Quando eu digo música, através da criação. Porque existe até um bagulho que eu ouvi uma vez um filósofo falando que, tipo, na época socrática tinha a maêutica, tá ligado? Que era que Sócrates, tipo, em vez dele te dar a resposta do que estava buscando, ele fazia a resposta vir de dentro de você. Uhum. Tipo, que era maêutica, que era uma filosofia que, ao invés de você ficar esperando dos professores, das pessoas, uma resposta dentro de você, começa a se auto-perguntar. Então você começa a se auto-analisar e você encontra... Que era paria a ideia, né? Que ele falava isso. E a música, ela faz muito isso. Você, às vezes, nos seus problemas... Porque a gente passa por vários problemas mentais, né, mano? É. Vários encadeamentos mentais. Você, através da escrita, você vai começando, tipo... De descobrir caminhos e começa a trazer respostas de coisas, de perguntas interiores que você não tinha antes. Então, muitas vezes eu troco ideia isso direto com os MCs. Os MCs terminam a letra, eles falam, mano, parece que acabei de tomar uma ducha. Os caras se sentem que nem vocês também quando terminam de fazer um desenho. É um processo semelhante.
Uhum.
Então, essa capacidade vai trazendo um desenvolvimento de consciência para cada um dos MCs. Então, os MCs eles vão evoluindo musicalmente, mas vão evoluindo em muitas outras áreas. Também, eles vão começando, por exemplo, realmente eu preciso aprender na minha letra a direcionar pro público uma ideia de que a gente precisa viver num mundo melhor, que as pessoas se respeitem, que as mulheres consigam se sentir mais à vontade. E, tipo, diversos temas eles vão conseguindo agregar dentro da letra deles, porque eles vão começando, tipo, a captar o que a sociedade está precisando, sim, tá ligado?
Levando pra vida, né? Pro dia a dia, né?
E você vê isso nos menorzinhos, tipo, isso é louco. Você vê o menor cantando, você fala, caralho, menor, você tem mais visão que eu, mano, falando sobre isso, sobre esse assunto, mano, bagulho louco. E, tipo, poder ser uma influência, pô, fala pra você, muito deles também são referência pra mim, tá ligado? A maioria. Tipo, uma troca muito louca, tá ligado? Tipo, parar pra pensar também, eu me vejo como aluno também, tá ligado?
Você não tá ali só ensinando, você também tá aprendendo pra caralho.
Tem muitos que falam, caralho, eu falo, não, viado, você que é um monstro, cara.
A vivência que você tem, que você não acha, tipo, por mais que... É isso, precisa da vivência na rua, né? Você precisa dessa troca, porque por mais que você fique só no estúdio ali, produzindo também, uma hora ali você não acha isso que você encontra.
Essa aí que muda seu caminho todo. Você fala, não, mano, você é louco, a criançada... Principalmente essa criançada do Colombo aí, tipo, você é louco. Primeira vez que eu vi os moleques rimando assim, pá, você é louco. Eu falei, caralho, mano, que bagulho foda, mano, você é louco, molecada, mano, tá ligado? Tipo, querendo ou não, eles estão conseguindo sintetizar uma vivência complicada através de versos e... Isso a gente vê muito em todas as quebradas, né? Aquela criançada que tá naquele... Tá na luta, né, mano? Elas conseguem sintetizar todo aquele ambiente, né? Sim. Que eles vivem em uma ideia de superação, que é o mais importante, tá ligado? Porque quando você também tá nessas situações pesadas, mano... Tipo, se você não tiver uma cabeça, você acaba fazendo cagada. Então, a música, ela te ajuda a te dar uma direção. Não, calma.
Direcionamento.
Eu vou através de Deus, eu vou conseguir, mano... Sei lá, você tá passando fome, através de Deus, porque às vezes, isso é foda, às vezes a palavra de Deus ou qualquer outra coisa que seja positiva, ela tem a capacidade de te tirar daquela frequência que você tá, não, vou roubar pra fazer um dinheiro, pá, ou sei lá, vou traficar aqui, vou fazer um bagulho mil grau, pá. Tipo, às vezes através da música você pensa duas vezes. Você fala, não, mano, vou estudar música, vou estudar lírica, vou estudar um instrumento. O que eu vejo também mudar muito hoje em dia nas quebradas é os moleques que, mano, veio do pouco e aprendeu a ser DJ, mano, e tá através de Spotify, tá dando casa pra família. Tipo, através do Spotify mudou de vida e, tipo, o moleque, mano, tinha tudo pra, mano, tá ligado?
E é um exemplo pros outros, né? Ver, assim, ver uma perspectiva, né? Tipo, não é uma coisa distante, não. Há um maninho ali que era vizinho, há um mano que
estudou no mesmo colégio. Você viu o fulano lá, mano?
Aqui. Você viu, mano? Lá, caralho, o Caio mora aqui na rua de cima, mano.
Isso mesmo. São exemplos. Que a gente faz questão aqui de contar, meu, porque é isso, viver de arte no Brasil não é fácil, o corre é insano, e a gente tem que compartilhar essas histórias e celebrar aqui.
E aí você teve o grupo de pagode, fez os beats, e aí quando que você começou a falar, mano, agora eu vou me dedicar a isso e vou fazer só isso, vou virar beatmaker, sei lá.
Beatmaker veio antes de produtor, como que é, assim, ou é junto... O que vem primeiro?
Mano, eu vou falar pra você uma coisa muito louca. Eu lembro que na época que eu tava tocando bateria, eu fui numa parada, tipo um centro espírita, assim, pá. Eu gostava de instrumento na época, tá ligado? Eu tocava só instrumento, pá. Eu tocava guitarra, bateria, pandeiro, né, no grupo de pagode.
Uhum.
Aí eu fui nesse centro, eu fui falar com a moça, né, com a senhora... Uhum. E ela falou, tipo, meio que deu uma previsão pra mim. Ela falou, mais pra frente eu vejo muitos cabos. Ela começou a falar, você vai ser engenheiro de som. Só que na época eu só tocava instrumento. Aí ela falou isso pra mim, mano. Juro pra você, eu tinha uns 14 anos. Eu voltei pra casa, que engenheiro de som, mano. Sai fora, meu bagulho é... Imagina com alguma banda estourada viajando no Brasil, tocando.
Só carregando cabo.
Que cabo? Mas você já tinha
banda, né?
Aí depois foi o que aconteceu comigo. Virei engenheiro, tipo... Eu comecei a me ver cada vez mais engenheiro. Tipo, mano, não, vou pro estúdio, pego os cabos, vou montar aqui a interface. Aqui eu tô gravando a voz, eu tô captando a voz. Aí, tipo, cada vez mais minha vida caminhou pra isso. Só que aí teve, tipo... Tanto que depois dessa época de tag, mano, eu pegava os beats, gravava os moleques ainda. Eu tinha essa função de engenheiro, né? Eu pegava a voz, mixava... Não, pegava o microfone, ó, você grava aqui, ó. Mano, botava um colchão na parede, botava mais um carpete, ó. Grava aqui pra voz ficar mais seca. Pá, que eu não tinha montado meu estúdio ainda, né? Era tipo na laje, assim, pá. Aí, tipo, só que aí eu comecei a fazer beat, aí eu comecei a ver, tipo, prod, os caras prod, os beatmakers ser valorizados, os beatmakers aparecendo. Falei, não, quero estourar no beat, você é louco? E comecei a tacar marcha, mano, tá ligado? Aí depois, tipo, mas cada vez mais eu tenho esse papel, né? Tipo, não só do beat, né? Eu gosto de produzir com o artista, né? Eu gosto de ir com o artista pro estúdio. Fazer a linha melódica junto com ele, mano. Ele cantar, ele mostrar as referências dele. A partir disso, nós vai gravar a voz dele. Eu gosto de tratar a voz dele. Tipo, é tudo uma engenharia. Você acaba sendo engenheiro, né? Porque, tipo, eu só não faço beat, né? Eu faço beat, gravo a voz, eu mixo. Mixo, masterizo. Tipo, dou minha pitada. Eu tenho minha autenticidade, minha autenticidade sonora, né? Que eu gosto de finalizar a música assim. Mas tem muitas músicas também que eu, às vezes, só faço beat, mando. E outros arquitetos também... terminam, tá ligado? Mas a maioria dos meus trabalhos são feitos assim, eu chamo o artista pro estúdio, nós faz uma troca ideia com ele, mano, você quer vir em qual linhagem de beat? Você quer vir num funk, num trap? Você quer vir em qual categoria de cada uma delas, tá ligado? Aí vai, tem uma referência, para ele mostra uma referência, eu puxo uma linha melódica, puxo timbres da determinada referência, e aí ele vem escrevendo, muitas vezes, às vezes também eu ajudo a escrever também, e, tipo, a gente faz o trabalho completo, tá ligado? Então, tipo, basicamente, tudo que eu aprendi, tipo, tocando os instrumentos, fazendo rima, isso daí tudo me ajudou hoje em dia. Parece que foi um caminho, tipo, foi o que Deus preparou, o que Deus tava buscando, né? Tipo, muitas vezes a gente não imagina os planos de Deus, né? Tipo, nosso plano é só, não, quero ficar aqui e já era. Mas aí, mano, ele quer muito mais pra você, né?
Não, mas é muito louco, né? A gente vai tendo essas vivências, depois quando a gente chega assim na parada, a gente fala, caralho, mano, Parece que a gente tava correndo, sem, tipo, tava andando sem saber pra onde tava indo, mas na verdade, já tava indo, né, mano?
Isso mesmo,
caralho. A gente já tava construindo a parada, né? Parece que a gente não sabe pra onde tá
indo. Parece que a gente tava andando, mano. Não sabia pra onde tá indo, mas nós tava indo, né?
Nós já tava indo, mano.
Muito intuitivo também, né?
Aí nós ia ficando menos ansioso, porque nós já sabemos, não, eu vou só caminhar, né? Porque.
É. Deus... É. E deixar seguir o coração, né? Tipo, que nem você, se não se prendeu, é eclético mesmo. Curtia rock, curtiu o pagode, tocou tudo isso. Com certeza, hoje em dia, é uma bagagem pro seu profissionalismo foda. Saber tocar um pandeiro, tá ligado? Eu não entendo nada de música, é real. Eu só sento, escuto ou danço. Escuto dançando, escuto parada.
Tem um bagulho muito engraçado comigo, porque, tipo, que nem minha mina ali, né, amor?
Ela também ela... é artista, né?
Artista também. Artista. Eu falo pra ela, falo, mano, você não pode andar perto de loja de roupa. E eu não posso andar perto de loja de instrumento.
Por quê?
Mano, eu, pai, eu juro pra vocês, eu tô andando num bagulho que tem qualquer instrumento, mano. Fala aí, amor, que ele já lá.
Cardeal Arco Verde.
A gente tava, mano, numa tocha, eu achei um hippie cheio de flauta lá, mano. Eu falei, não, vou comprar todas essas flautas, mano.
Eu quero.
Comprei todas, mano. A partir dessa flauta que eu peguei, que eu comecei meu estudo, eu falei, mano, comecei a entender como funciona a flauta, né? Porque eu não sei tocar ainda. Mas já comecei, tipo, sei tocar algumas músicas, assim, bem simples. Só comecei a entender como que funciona, né? Que cada flauta vem com uma tonalidade, tipo, se ela for dessas flautas doces ou de indianas, né? Aí eu falei, não, mano, quero comprar uma transversal agora que... Pronto. É aquela que tem todas, que eu consigo tocar qualquer tonalidade. Aí eu fui lá e comprei a flauta transversal. Aí, tipo, comprei, mano, esse foi aniversário do meu pai. Aí eu já falei, mano, já vou dar um. Já vou comprar um violão pra ele.
Ele deve curtir pra caramba, né?
Porra! Aí eu fui lá, mano, já comprei um violão. Falei, não, mas eu vou ter que pegar um cavaquinho também aqui. Já vou pegar um banjo, um ukulele. Aí fui ver, fiquei sem dinheiro. Falei, mano, preciso trampar urgente, tô sem grana já.
Mas o estúdio tá como? Estúdio equipado. Tá
como? Porque, tipo, sei lá, parece que bagulho aí traz mais cor pra vida quando você tem um instrumento na mão pra...
Exatamente isso, mano.
Tá ligado?
Eu fico tão...
Vocês também, né? Quando vocês estão com uma parada... Que, por exemplo, você consegue fazer uma letra diferente, você consegue, sei lá, aprimorar, vocês se sentem mais vivos, vocês falam, lógico, caramba, tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo. Porque eu tenho uma rotina de estudo, assim, tá ligado? Eu gosto de acordar, falar pra vocês que virou um ano assim, e eu fiquei estudando harmonia, tá ligado? Pô, família. Tipo, eu tenho uma rotina de estudos, eu gosto todo dia, pelo menos, estudar um pouquinho de cada instrumento, tá ligado? Pelo menos assim, eu acordo, eu dou uma passada no piano, dou uma olhadinha, tipo, eu olho todos os acordes do cavaquinho, eu passo todos os acordes de novo, do ukulele, eu passo, tipo, isso é o básico que eu faço, mas eu gosto mesmo, tipo, quando eu tenho um dia livre, eu gosto de estudar intensamente, tipo, ficar o dia inteiro estudando, tipo, se for possível ficar, quando virou o ano, eu desliguei o celular, fiquei uns 10 dias de celular desligado. Eu fiquei todos esses dias, eu acordava, tipo, de manhã, ficava estudando até... E, tipo, não viu o tempo passar, mano, porque é o amor da parada. Ficava estudando, ficava trancado estudando mesmo.
Caramba.
Tipo, de manhã até mais ou menos umas meia-noite, assim. E tipo, é um amor muito forte a música, tá ligado? E, tipo, é um estudo que... Porque, por exemplo, se você for parar pra pensar, a música, ela tem uma complexidade, ela tem muitas possibilidades, tá ligado? Tipo, a gente tem... Toda música que a gente ouve, ela vai ter um tom, tá ligado? Que, tipo, é um tom que já vai reger essa música. Pra cada um desses tons, a gente tem um campo harmônico. Que é um conhecimento, tipo, de acordes que funcionam, sim, dentro dessa música. Esse é um conhecimento básico ocidental que a gente tem já. Aí, por exemplo, você pensa, então toda música tem um campo harmônico. Então, existem possibilidades finitas na música. Não, tipo, finitas, eu diria, né? Não infinitas ainda. Sim. Só que aí, se você for parar pra pensar que desse campo harmônico, a gente tem, a gente tem possibilidades de fazer esse campo, de pegar acordes emprestados de outros campos para pôr neles, se a gente vê que existem acordes que são de outros campos e entram nesse campo também, são que já são infinitos. Mais outros acordes de preparo dentro desse campo, mais outra possibilidade de você mudar o tom da música. Então, tipo, se você for parar pra pensar, a música, ela já é infinita nesse termo. Aí, se você for ver que na China, eles não entendem música como tom, eles entendem como microtom. Aí você já vê que a música é mais infinita ainda, tá ligado? Então é um estudo que...
Imagina.
Ô, família, obrigado. Então é um estudo muito... Só que ao mesmo tempo, o gostoso de estudar a música é porque você começa a falar. Você começa, por exemplo, existem muitos músicos virtuosos que tocam muito. Mas eles não sabem muitas vezes que ali no acorde que ele tá fazendo, na progressão harmônica que ele tá fazendo uma cadência plagal, ou ele tá fazendo até um 251. Tipo, às vezes o músico faz só intuitivo. Então tinha muita coisa antes de eu começar a estudar música que eu já fazia virtuosamente. Mas quando eu comecei a entender no papel, isso daqui é a subdominante, isso daqui é a dominante. Você começa a ver que, tipo, é uma doideira. Você começa a andar no rádio assim, você fala, ó, que da hora, teve um empréstimo modal ali. Ó, teve... Começa com a noia de música, que nem vocês, né? Vocês vêem um...
Vai andando
ó a simetria,
rua.
Né?
É, ó, puta, fulano, tá, mano, tá torto o bagulho.
Tá torto, né?
Que é louco, muito louco, isso.
Mano, muito foda, né? A gente vê que o bagulho é um puta investimento, né, velho? Não só de dinheiro, mas também de tempo, de...
De dedicação,
de intelecto, né?
Né,
mano?
De dedicação.
E, tipo, o que eu vejo, assim, é que a cultura do produtor musical sempre... Agora sim que a gente vê que é bem valorizado, mas até não sei quanto tempo atrás não era, né, mano? Era tipo... Você viu o cara cantando, tipo, puta, a música daquele cara é foda, mas, tipo, não foi o cara que produziu o beat. Tipo, o nome do cara do beat nunca tava, né, mano?
É, hoje essa geração acho que valoriza mais isso, assim. Acho que
vem
mais essa geração.
Ela quer o Caio Passos, vem, tipo, esses bagulho. Que, além de você assinar sua identidade sonora na parada, hoje em dia você ainda consegue colocar seu nome, né, mano? Queria que você falasse da importância disso, mano.
Mano, isso
poder,
daí eu vou
tipo,
falar
assinar
pra você.
O trampo, né, mano?
Eu falo pra vocês que esse bagulho aqui nem na tag na pichação também acredita, mano? Tipo, tipo aquele bagulho de por exemplo, sei lá, você tem que ter sagacidade. Sim. Também, você tem que ter sagacidade pro seu nome aparecer ali.
Se não, vou te atropelar.
Deixa o bagulho, mas deixa só tag ali, deixa seu bagulho. É. Aí eu também tive esse bagulho, tá ligado? Tipo, eu nunca fui pra muito... Eu sempre fui mano firmão, pá. Então, tipo... Chegou um momento que eu vi que esse bagulho era um bagulho bom pra mim. Eu trocava ideia com o pessoal, tá ligado? Porque isso daí também não foi muita acusãozice também dos próprios artistas. Porque muitos artistas... Sabe aquela pessoa que, tipo... Realmente, eu acredito que todos nós tem que ter uma predisposição... Pra ver o que é. Pra atender o próximo, né? Pô, mano, tá firmão? Será que o parceiro tá firmão? Só que às vezes muitas vezes a pessoa, tipo, não fez essa pergunta pra ela, pra si mesmo, mas ao mesmo tempo a pessoa gostava de você ali. Só que. Só pegar o bico aqui. Só que, por exemplo, esse bagulho. Aconteceu. Quando o pessoal começou a botar prod no título, começou. A botar o beatmaker como artista, aí já começou a consciência. Aí você já sabe que o mano precisa disso, né?
Sim.
Então, tipo, se você já não faz isso... Hoje em dia eu já trabalho até assim, eu falo, ó... Todo trampo tem seu valor, tá ligado? Até o trampo de você... Existe o trampo da produção musical e existe o trampo artístico. O trampo artístico é de você botar seu nome, botar sua tag, botar sua cara, botar o nome na frente... E existe o trampo da produção, que são dois trampos que você tem que... Antes disso era uma parada que tava no ar, tá ligado? Só que aí, hoje em dia, já é uma parada discutível, tá ligado? Mano, tô até me perdendo as ideias.
Não, isso daí agrega, é o que você tá falando, valoriza, porque tendo o nome ali de quem fez o beat, escrito direitinho também, não só na ficha técnica, né? Mas ali mesmo, na música... Começa a ficar não só reconhecido no som, mas começa a ver o nome da pessoa ali, né? A imagem.
A gente reconhece não só pela identidade, né? De ouvir e falar, putz, é do Caio.
Não, você tem certeza, tá ali, tá assinado.
Antes de ouvir, você já vai saber, putz, ó, o bicho é do Caio.
Isso é bom porque valoriza, né? O artista como todo. A junção do cantor, do MC, do produtor, todo faz ali a junção, isso é da hora. Tem que valorizar mesmo.
Isso daí foi o diferencial também, eu acho que pra mim na caminhada, falar pra vocês, porque eu ficava, não, bota prod no título lá, cuzão, dá força pra nós, viado. Tá ligado?
E aí você viu a diferença de quando começou a colocar e a galera...
Tem várias que eu lancei que eu falava, porra, mano, o pessoal nem sabe que eu fiz o beat, o bagulho tá estourando aí. tá ligado? Já começava...
Eu tinha essa impressão quando era mais jovem, criança até, assim, com compositor também. Aí depois que eu... Você vai crescendo, né? Enfim, comecei a entender melhor e a me interessar e pesquisar da onde veio a música, enfim. Falei, porra, eu tinha essa impressão, compositor, porra, a música é mó bombada e a gente nem sabe quem escreveu.
Só que aí o compositor já é diferente, por causa que aí na situação ele vai ser o que mais ganha também, tá ligado?
É. E depois eu descobri então, tipo, isso também.
Por exemplo, tem muito cara que é que eu sou um cara que eu quero crescer artisticamente, mas tem muito beatmaker que eles não querem aparecer. Tá ligado? Tem beatmaker que só quer ficar no cantinho dele e fazer beat lá. E tipo, mas ele quer o royalty dele e ele quer um preço pelo beat, mano. Então ele é meu grau também. É bom desse caminho da música é porque ele abre espaço para todos os tipos de possibilidades. Tanta possibilidade de você crescer artisticamente, como você só crescer como produtor, como
tem
só você
espaço
crescer,
pra todo mundo.
Como só você ser artista e não produzir, que tem muitos caras que são assim, tá ligado?
Uh-huh.
Tipo, os caras eles só querem a música pra falar que é deles, pra eles aparecerem no clipe. E aqui é um puta trabalho também, porque você aprender a trabalhar a imagem. E também não é que eles não estão produzindo, eles estão com o produtor falando, mano, eu quero essa estética sonora, eu quero exatamente dessa maneira. E o corre de você conseguir fazer tudo acontecer é o mais importante. Por exemplo, tem muitos caras que eu tiro o chapéu que não são nem MC, nem produtor, mas são caras que fazem a música acontecer. Porque muitos projetos dependem de uma pessoa pra... Mano, ó, falta gravar sua voz, falta você fazer... Se não ficar ninguém em cima, tem música
que
não sai.
Que não sai, verdade. Eu me ponho muito nesse lugar, que eu adoro produção. Amo produção. Quem me conhece, Vismo Arte. Adoro produzir coisa boa.
Produção cultural, né?
Produção cultural é comigo mesmo, seja lá qual for, música. Igual vocês não, né? Mas falar, Fernanda, vamos ajudar ali, vamos produzir. Pô, vamos, carregar cabo, vamos. É comigo. Porque é isso, se não tivesse a galera por detrás dos bastidores, mano, o bagulho não acontece, não rola. Isso é mesmo. Uma junção, né? É, andorinha sozinha não faz verão. E na arte, isso é cada vez mais fato, assim, pra gente que tá vivendo isso. Precisa de um pouquinho de cada um pra fazer acontecer.
E aí, mano, quando foi o primeiro som, assim, primeiro beat que estourou, que você falou, caralho, cuzão, o bagulho foi, mano.
Primeiro tipo, beat?
Não, primeiro som, assim, que seu que estourou, tipo, assim.
Falou, eita porra! Produção, acho que consigo, consigo
caralho,
ganhar
mano.
Dinheiro com isso, ou consigo investir, assim.
Ah, nem disso. Tipo, o primeiro que emplacou, assim, que você falou, mano... Eu fiz o bagulho aqui na minha casa e o bagulho foi, mano, tá aí.
Acho que o primeiro que eu fiz esse daí foi um som que era da Massa Clã. Era Neg, Predella e SP Vic, mano. Tá ligado?
Da hora.
Que o Neg foi um mano muito importante na minha caminhada, assim, pá, o bichão era mil grau. Aí ele me botou nessa oportunidade, mano. Aí a música bateu 1 milhão. Pá, a primeira vez que eu vi a música batendo 1 milhão.
Que da hora.
Se eu não me engano, acho que foi essa a primeira, mano. É, foi essa. Aí depois foi vindo várias, tá ligado? Mas antes dessa eu já tinha soltado várias. Tipo, vixe.
Mais grana, assim, porque é isso, trabalhar no Brasil é difícil.
Porra.
E com arte, uma hora a gente tem que decidir, né? É duro, uma hora tem que ser tipo, pô, eu vou pra uma CLT e vou viver aqui enquadradinho e pagar minhas contas em dia, ou senão eu vou arriscar. E não sei se com você foi assim, mas acredito que sim, tem um pouco ali, vou arriscar e ver se dá pra mim viver disso financeiramente. Foi difícil, demorou você ter essa...
Pô, demorou e tipo, eu pensei muitas vezes em desistir também por conta do financeiro mesmo.
É, financeiro é foda,
mas
né?
Ao mesmo tempo tinha um impulso muito grande, tipo, era uma coisa que eu gostava muito e fui sempre mais forte, então, tipo, trampava em vários outros trampos pra pensando nisso. Eu sempre fui aquele sonhador, né, apostador, né? Não, mano, calma, vou trampar aqui no mercado aqui, vou comprar interface aqui com o dinheiro, vai dar certo, tá ligado? Ah, vou comprar, tipo, sempre
pensando... Investindo no seu sonho.
Que nem bagulho de instrumento, eu sempre tive esse bagulho. Não, mano, quero pegar aquilo lá pra ficar monstrão. E isso sempre me ajudou, tipo, tudo que eu comprei, assim, parece que foi Deus que edificou, porque qualquer coisinha que eu comprava... Pra música, parece que, mano... Por exemplo, tem um interface DM Audio lá que eu tenho medo de vender ela, porque parece que eu tenho um apego com ela, porque...
Não venda.
Fala, mano, nossa, se não fosse você, minha parceira, se não fosse você, aquela época lá...
Emoldura, ela, emoldura.
Na vontade de fazer emoldurar e falar, mano... Interfacezinha do caralho, mano, 300 reais que demorou pra arrumar, mas... Você é louco, que você mudou minha vida, vida caralho. Né, que foi através dela que já depois veio uma Focusrite, aí depois veio uma Presonus, aí depois veio um Apollo, depois veio as mais brava. Só que a primeira, assim, que você fala, mano, porque você vai começar, o que, que precisa pra fazer, pra gravar a música aí na época? Precisa de uma interface. Aí, puta, vou ter que fazer uma corre pra desenrolar esse bagulho, mas não vai arrumar. Aí tem que arrumar as caixas. Minha sorte é que meu pai tinha estúdio já também, né? Então, tipo, ele já vinha da criança... Meu pai já fazia uns beats, né, mano?
É bom, além dos instrumentos, imagino, a bagagem que ele conseguiu te dar ali, suporte de instrumento, tal, equipamento, mas também incentivo, né? Que eu acho que ele nunca deve ter sido o cara falando, para com isso e vai fazer vestibular. Não deve, ele devia ser a pessoa que...
Ele sempre foi, tipo...
Qual que foi, assim, devia ser difícil pra ele como pai.
Não, é que ele era muito, por exemplo, aqui, como ele tipo, teve mal corre na vida, tipo, vida sofrida, assim, né, mano? De muito corre. E a música nunca pá, né? Com ele, ele
tinha tipo, medo de primeira instância, isso.
Ele queria ver o adulto, sempre que ele quis, ô, se liga, você tem que se preocupar com coisa que séria, tá ligado? Você tem que ajudar aqui em casa, mano. Tem que ser adulto, tá ligado? Ou vai ou racha, tipo, querendo ou não, tipo, que nem aquela... Que nem aquele cara que você vai pagar aluguel, não tem desculpa, né, mano? Tá ligado? Ou o bagulho, você tá com dinheiro no meio, ou mete marcha da goma, né? Então, tipo, meu pai também sempre foi um cara muito pé no chão, ele nunca foi, tipo,
vai lá,
tipo, não, mano, tá... Ele ficava de olho, ele falava, mano, é isso mesmo, ó, você tem que fazer o bagulho lá, você tem que estudar isso daí, você vai estudar? Você, tipo, você tem que, mano, tá ligado? Não tá... E ele sempre foi o cara, não tá legal esse bumbo. Essa caixa não tá legal.
Olha aí.
Crítico
tipo,
seu.
Ele falava, mano, se você não... Tipo, tanto que eu, por exemplo, tenho uma... Eu trampei várias paradas, assim, tá ligado? Pra tipo... Pra entender que, tipo, o bagulho não é brisa, tá ligado? O bagulho, tipo... Não tem tempo pra perder também, né? Uhum. Tipo, só que eu sempre busquei, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trampar no teatro como técnico de som, tá ligado? E essa época foi muito boa pra mim, porque eu aprendi de mixagem e masterização. Não tinha tempo pra produzir. Só que, tipo, através desse trampo, eu conseguia trampar. Porque a maioria dos meus trampos, eu me fudia por causa de fone de ouvido. Porque eu queria trampar ouvindo música pra...
E aí?
Já. Aí,
e lá não, trampo, lá já tava tudo.
Lá era trampo mesmo, tipo, tá ligado? Eu tava toda hora mexendo na mesa de som, equalizando. E eu sempre na minha cabeça, não, vou ficar monstro aqui pra jogar tudo isso daqui no estúdio. É que eu sempre tive dentro de mim o meu objetivo, que isso que me... Que, tipo, o meu objetivo sempre foi ser beatmaker, artista, tá ligado? Sempre tive isso na minha mente. Então, isso facilitou muito. Deus foi abençoando, só que foi mostrando que eu tinha que ter paciência e que eu tinha que fazer... Por exemplo, às vezes eu tava lá como? Soldando cabo na firma.
Achando que aquilo não ia...
Eu queria, ao mesmo tempo que eu tô soldando cabo, eu queria estar estudando harmonia, tá ligado? Eu queria estar estudando o teclado, os bagulhos. Aí o que acontecia? Os cabos que eu mandava tava quebrado. Aí me fudia na firma, perdia cachê. Então, tipo, uns bagulho assim. Tipo, Deus mostrando pra mim que eu tinha que estar presente tudo que eu estivesse fazendo.
Sim.
Sem querer fazer as coisas no meu tempo. Tipo, tudo aquilo tinha uma importância. E até hoje em dia, né? Tudo tem uma importância.
Tudo. Não adianta. Por mais que a gente acha que ali não tá nada. É à toa, não é à toa.
Tipo, qualquer cliente, todo dia antes de eu gravar qualquer coisa, eu faço uma oração pra estar presente ali na sessão de estúdio, né, mano? Você tá, tipo, não adianta nada, você tá ali pensando na hora que você vai embora, pensando que você vai comer, ou pensando que vai trombar sua mina.
Que é arte, né, meu?
Ali é só arte, né, mano, tá ligado? Seu momento ali. Até a pessoa também que tá com você ali, ter respeito por ela, né, que já tá já tá ali presente fazendo trampo com você, né, mano? Aí, tipo, tem basicamente essas paradas, tá ligado?
Da hora.
Vocês têm muita relação na música com o corre da arte, assim, tipo... Não, o bagulho do instrumento que eu falei, que vocês compram um bagulho assim.
Eu vejo você falando várias coisas, eu consigo encaixar pro nosso dia a dia, assim. E até que não seja eu do Mia, mas dos nossos amigos artista visual, galera do grafite e tal. Muito disso que você falou, às vezes você tá atrapando com um bagulho lá nada a ver, que você acha que ai, não era isso que eu queria. E com o passar dos anos, você usa aquilo lá que você aprendeu pra hoje, assim. Eu acho que quando você faz as coisas de coração e deixa, sabe, não a sua intuição, porque a gente não pode ser perdido assim, mas você faz de coração o que você acredita, acontece isso daí que você tá falando. As coisas vão entrando no seu caminho, né? Com a gente foi assim, a gente já até compartilhou essas histórias aqui no podcast, mas de da gente vender, assim, coisas do buffet, tá ligado? E entregar a encomenda e ser uma puta artista que viu o manifesto dele e que eu era fã e falar, saudosa Fernanda Young, no caso é dela que eu tô falando, e que eu era fã da mulher, dos livros, lia ela e, tipo, ela falar, meu, eu sou fã de vocês, tá ligado? Eu, tipo,
Caralho, que louco, mano. Como assim?
E dá esse despertar, sabe? Isso,
a gente tá trampando numa parada que não tem nada a ver.
Cara, que foda.
É, tipo, isso. Você
encontra uma
muito...
pessoa que você é fã, tá ligado? E você sabe que você é o ídolo da pessoa, tá ligado? Tipo assim, que a pessoa que é sua fã, na verdade.
É, e no caso, carai, a gente trabalhava com comida na época. Mas, e só pichava, não tinha nenhuma pretensão artística, tá ligado? Fazia por intuição mesmo. E fomos entregar essa encomenda do buffet e era ela. E ela reconheceu o Mia, trocamos ideia e aí, enfim... Falou, não, o que vocês fazem é arte. Aí eu falei, acho que é arte mesmo. E várias outras pessoas. E a gente já sentia aquilo dentro, né? E aí
e
foi só
deixar. A questão do picho, né, mano? Acho que o picho e o funk são duas culturas que têm uma ligação muito forte, né, mano?
É, o funk
é
bem
marginalizado,
que,
tipo,
né?
Sempre foi, mano, os proibidão, pá, os bagulho foda. E o picho também sempre foi, agora a gente vê tanto o picho, o funk muito mais, mas tanto o picho quanto
o
funk
também.
Em ascensão, tá ligado?
E na novela,
o picho,
né?
Agora tem uma protagonista da novela das oito da Globo, é pichadora, pai.
É.
Menina subindo em beiral, fazendo pé nas costas, caralho, novela das oito.
Não,
mano.
É alguém que representa o movimento, eu acho. Que
não, mas enfim, é tipo a representatividade,
enfim,
da parada.
Tá acontecendo.
Do mesmo jeito que a gente vê o funk na vinheta das novelas, as paradas.
Coisa
tipo...
que anos atrás não tinha, né? Hoje em dia, funk não é mais proibidão. Em todo lugar toca. A MC Drica aí, né? Nas paradas de sucesso, enfim. E, enfim, uma lista enorme aí. E é da hora ver isso vindo mais perto da nossa realidade, né? Assim como você, tem o nosso mano lá também, que é o Cezinha também, que é da galera do beat.
Pô, grande salve
Cezinha. Queremos você aqui também, trocar ideia. E é isso, ver isso com as gerações também, com a nossa geração, né? Você é um pouco mais jovem que a gente, mas é uma geração que vem caminhando e que tá conseguindo mostrar arte. Porque tá difícil, né? Arte no Brasil, com o nosso governo aí. E aí, vendo que isso tá reverberando em coisas positivas, isso é pra gente falar mesmo. Botar a voz no trambone.
Você começou a trampar, assim, a fazer os funk, tipo, já tava, assim, ascensão, ainda era nos proibidão, tipo, baile do Princesinha, tipo, nessas épocas, assim, né?
DJ Kyle Dog, monstro. DJ Kyle Dog, mestre. Mano, vou falar pra você, eu comecei no funk, assim, na produção, foi mais ou menos na época do Perereca Suicida, tá ligado? Do MC Java, lembra essa época? Não lembro que ano que era, mais ou menos. Mas teve muita influência, mano,
2013,
de dois parceiros
talvez.
Que... É, por aí.
Por aí, eu acho, 2013.
Aí tinha o Pato lá na Quebrada, né, um parceiro muito, Mil Grau, que foi, tipo, muito importante pra mim, que era um moleque, assim, zica já, tipo... Conheci ele desde menor, tá ligado? Desde época de escola, nesses Meninos do Morumbi, tá ligado?
Pode crer.
Que, tipo,
você fez Meninos do Morumbi? Isso. Que da hora. Um projeto social.
Projeto social Mil Grau, família.
Mil Grau, ó, muito legal.
Que projeto,
né?
A gente conheceu o mano que praticamente criou o maestro lá.
Conhecemos o maestro Baltieri, que é um dos idealizadores desse projeto. E conhecemos uma galera da Quebrada que aprendeu muita coisa. E você é um mais da lista.
Eu sou mais um também. Tá com fuga na cueca. Já vi.
Aquela percussão.
Aquela percussão.
Era demais. Meninos do Morumbi.
Nossa, Meninos do Morumbi foi muito importante ali na nossa região ali. Me ajudou muita gente, mano. Que projeto, mano. Você é louco. Muitas pessoas que, mano, foram até pra gringa, ficaram por lá mesmo. Uhum. Entraram na pré-percussão da Ivete Sangalo, entraram na pré-percussão de várias bandas. Salvou muitas pessoas da periferia.
Era ainda mais difícil, né, trabalhar com arte, porque não tinha internet, né? Hoje em dia a gente ainda consegue ali compartilhar as coisas que faz. Nesse tempo aí a galera conseguiu emplacar aí bem na época dos Meninos do Morumbi. Porra. Não tinha nem a internet pra ajudar, né? A galera é sagaz mesmo.
Eu tenho um sonho até de fazer uma parada igual essa, do Meninos do Morumbi. Tipo, a gente tava conversando agora há pouco sobre a questão da arte no Brasil. E, por exemplo, eu vejo um potencial hoje em dia através da música muito grande de monetariamente pra quem faz, né? E é basicamente, às vezes, o que acaba acontecendo muito, que eu vejo que é propriamente até na periferia, às vezes você tá na periferia, um próprio menino que tá ali, pá, de quebrada, às vezes ele pode ser um monstro da natação, mas nunca nem nadou numa piscina, às vezes um parceiro pode jogar tênis pra caralho, mas nunca jogou um quadro de tênis. E na música a gente vê um potencial monetário muito grande, muitos talentos. O que só falta é esse conhecimento ser um pouco mais destrinchado, porque ele é um pouco complexo, tá ligado? É. Tipo, não digo nem da parte musical, da música, uhum. digo a parte musical de administração, empresarial.
E a estrutura também para dar pro jovem, né, conseguir...
Entender, né, qual que é o mecanismo, né? Eu tava com uma ideia de fazer um... Não sei se você já viu o espaço do Pulga lá no...
Sim.
No
Colombo. Olha aí, hein?
Naquele espaço lá.
Vamos fechar essa parceria ao vivo, galera. A nossa cozinha do nosso projeto, Nós por Nós, que a gente distribui os almoços, é lá agora, mano.
É lá?
Do Pulga,
ele
mano.
Cedeu
caralho,
a cozinha
mano.
Pra gente. Salve, Pulga.
Pulga
grande
monstro.
Artista,
nosso novo
grafiteiro.
Espaço lá. E é
aí
isso, mano.
Aí a cozinha,
a
gente tá podendo cozinhar lá. Ainda não iniciamos, porque estamos aqui no podcast, o coletivo. Mas... A nossa coisa é comida. Comida.
Mas é isso, um puto espaço foda que dá pra criar.
E
tipo,
bom saber
mano,
que
parada...
você. Eu te dou o maior incentivo, porque você já faz isso individualmente, né, meu? É o que a gente viu aí, o vídeo aí da criançada lá do Jardim Colombo, você já faz isso individualmente. Então, é só um caminho que acredito que com certeza você vai destrinchar ele também, porque já tá aí.
Já tá meio que caminho andado, né? Se der tudo certo.
É, você já tá, já faz
meio que,
isso.
A ideia era meio que fazer um workshop, assim, sabe? Trazer grandes empresários, pessoas da música, assim, propriamente produtores artísticos, e fazer um workshop, documentar pra periferia, porque às vezes a gente só falta ali na periferia o menino ter... O básico ali, se ele tiver pelo menos um celular, ele já consegue fazer o trampo. Se ele tiver um notebook, melhor ainda. Muitos ali podem ser empresários, podem ser produtores de audiovisual. Meu parceiro Sim. mesmo, o Regis. Cheguei, só dá um salve também.
Salve
meu parceiro
aí,
aqui,
mano.
Parceiro Regis Mil Grau. Tem uma puta história hoje em dia.
Aê,
mano, 2R.
O brabo tá na casa, cara.
Fala aí, como que funciona o seu trampo comigo, pai?
Mano, o trampo com o Caio, o bagulho... tem que falar aqui, né? É um trampo meio complexo, tá ligado? Eu faço um trampo pra ele, tipo, como se eu fosse o... Qual o nome daquele mano lá da Zorra Total lá?
O Severino.
O Severino.
O porteiro!
Tá ligado? Nós faz tudo, filho. Bota pra funcionar, nós vende nossa produção, show, tá ligado? Cuida da agenda, às vezes um pouco, até cuida um pouco dele também, né, mano?
É
psicólogo,
claro.
Tá ligado?
Produtor
tipo,
que é produtor,
mano,
é isso.
E é isso, tá ligado? Nós desenrola o trabalho, bota pra funcionar, ele me manda uma música, tá ligado? Aí, tipo, e aí, vamos fazer esse projeto? Aí eu bato na produtora, animo todo mundo de fazer o clipe, tipo, junto todos os artistas, tá ligado? Subo música no Spotify, recolho.
Eita.
Faço várias fitas, mano, tá ligado? Vários bagulho mesmo. E 100%
favela, né, mano?
Então, parceiro aqui...
Sofredor, né, mano? Tá ligado, né? E a gente valoriza esses bagulho, porque, tipo, é um bagulho que... Além de ser amigo, tá ligado? A gente trabalha junto, então nós temos que ter, tipo, aquela balança, tá ligado? É. Tipo, eu vivo com ele, tipo, 24 horas. Então tem, tipo, momentos que a gente fica quieto, tá ligado? A gente tava de um do lado do outro, mas nem fala nada.
O espaço do outro.
Tá ligado, né, parceiro? Que, tipo, mano, é aquilo, né, mano? Ficar muito próximo, às vezes satura, mano. O bagulho dá um, tipo, um curto, tá ligado?
E é o profissionalismo,
mano.
Mano?
E, tipo, é aquilo. Quando eu tô com ele, tipo, nós tá aqui é trabalho, tá ligado? Quando nós tá só nós, é resenha, mano. Tá ligado? Mano,
então.
Quando nós tá junto, é resenha, tá ligado? Tipo, tem uns momentos, tá ligado? Tem que saber falar, tem que saber chegar, né, mano?
É isso.
Da hora.
É o que a gente aprendeu na rua, mano.
O fator em cima do que eu queria dizer aqui é que, tipo, pro 2R, assim, tomar esse caminho pra vida dele, porque foi basicamente, ele descobriu o ramo dele, né? Ele descobriu a veia dele e ele tem tipo, por exemplo, ele tem todas as características necessárias pra exercer a função dele. Eu acho isso muito interessante, porque quando você vê as personalidades de várias pessoas, assim, na periferia, você vê, mano, esse cara aqui, ele tem o dom pra fazer isso, esse daqui tem o dom pra fazer isso. E, tipo, se você tivesse, por exemplo, na época que você fosse menor, tipo, tivesse já visto essa oportunidade, essa parada, o que, que você diria dizer, assim, da sua história, assim, tá ligado?
Tipo, um tempo atrás...
Chega aí no microfone aí.
É, tipo, se você, por exemplo, antes de todas as caminhadas nas street, pá,
uhum.
Se já tivesse a consciência que você já tinha esse talento,
Puta, mano, falar pra você que, tipo, o Duarte mesmo, né, mano? O Duarte foi um cara que sempre enxergou esse bagulho em mim, mano. Mas só que, tipo, eu nunca fui muito interessado, tá ligado? Porque, tipo, quando você vive umas paradas ruins, tá ligado, pai? Você não pensa nada bom, né, mano? É. Você tem outro ponto de vista, tá ligado? Igual esses dias, tipo, mesmo, eu falei pro cara, eu falei, porra, viado, eu nunca pensei que ia conseguir ajudar minha mãe, tá ligado? Porque só dei trabalho, viado. Fui conseguir ajudar agora, depois de velho, tá ligado? Então, tipo, foi um estalo muito grande pra mim, mano. Eu comecei na fotografia, da fotografia eu fui pro vídeo. Aí eu sempre tava envolvido com os caras, tá ligado? Sempre desenrolando. Tipo, eu sempre fui muito desenrolado, mano. Na real, né, cuzão?
Porra, ele sempre desenrolou, mano.
Pra tudo, mano. Tipo, bateu, falou, mano, precisa de tal pico, precisa de tal bagulho. Nós arruma, tá ligado?
Já,
é, não tem tempo ruim, mano. Nós conhecemos todo mundo, tá ligado, mano? E até o que a gente não conhece chega até nós, mano. Tá ligado? Pra facilitar, mano.
Eu acho muito louco os papéis que as produtoras estão tendo hoje em dia na sociedade. Porque elas estão trazendo muito trabalho. Tipo, elas estão fazendo justamente essa perspectiva que eu digo de falar, mano, putz, esse moleque que tem o dom pra ser produtor, moleque já vem trampa de produtor, outro vai ser hold. Tipo, acaba empregando todo mundo, botando todo mundo pra viver da música, já dando mais uma possibilidade de crescer monetariamente nessa situação, tipo, que vivemos no país.
Um exemplo disso, Cacas, é um moleque também que vocês dão maior força, né?
É,
e eu vi que, mano, tipo, esse mês agora... Não, em dezembro eu fiz um trampo com uma produtora do parceiro lá, o North Lion, salve, salve, ganja boa. E esse mano, esses dias postou o bagulho, o novo contratado da produtora, a Pau Cacas. Mano, eu mandei mensagem pro Regis na hora. Caralho, mano, esse moleque não é moleque da quebrada? É, mano. Caralho, o moleque tá lá, contratado, lá Ipanema, lá gravando clipe,
que
mano.
Da hora.
Neguinho. Pô, lá,
essa
mil graus,
é
grau, mano.
Importância. Essa é importância.
Esse moleque é um puta de uma referência, mano. Papo reto. O bichão só tem 14 anos, né?
14
ele tem,
anos,
né? Ele caralho. Tem 14 anos, pai. Tipo, ele já conseguiu, tipo, mano, tirar a família dele da favela, tá ligado? Com o trampo dele. A família dele já mora num lugar melhor, tá ligado? Tipo, o moleque é dedicado, a família dele inteira, né, mano? Os irmãos dele, o James também, os moleques é a mesma fita, mano.
Mano, ali é muita,
tipo,
luz daquela família,
papo reto,
ali, mano.
De todos os caras, de todos os caras que eu conheço, esse moleque vai ser o primeiro cara que eu vou ver, tipo, dando uma casa pra mãe, tá ligado? De todos
Fé
os caras, novinho, mano. Antes Fé dos 18, Deus. Ele vai dar uma casa pra mãe dele, mano. Tava falando
aí
com ele ontem ainda.
Aí, galera, a importância da solidariedade, da consciência de classe, de ajudar um outro e de ser real no corre que você faz,
de potencializar
faz
as pessoas,
diferença,
né, mano?
Mano.
É faz a diferença, isso, mano.
A diferença na sociedade.
Visão e esse menor, assim, pô, eu tenho uma honra de falar dessa pessoa aí do Cacas, do James, do Kurt, do... De toda a galera ali, porque, mano...
Falou,
2R,
valeu, mano.
Carai.
Rapaziada, tipo, referência, assim, de postura, de ideia, sabe? Acho que o mais importante, assim, o progresso, ele é uma junção de fatores, né? Do seu esforço, da sua conduta, né? De diversas...
Sim.
Então, essas pessoas, graças a Deus, foram muito importantes pra nós, porque... Opa! Foram muito importantes pra nós, porque elas estão sempre... Obrigado... Estão sempre ajudando, né? Sempre sendo referência, tipo, sempre se tornando referência pra nós. E fala, caralho, bichão mil grau, cuzão, da hora.
É, meu, bichão, referência hora, pra falou. Gente, referência pros menor, né? Que tá vendo e fala, pô... E é isso, às vezes você acha, ah, é só música. Não, tem muita coisa pra fazer, mano. Produção pô. Cultural, é, produtor de música também, a galera que faz a iluminação do show, enfim. É muita forma de ajudar, muita veia, muitas artes que a pessoa pode explorar dentro de si, né? Desde que você dê a primeira oportunidade ali. Só precisa um empurrãozinho aí que desenrola.
É isso, porra. A importância de divisão de conhecimento, né, mano? Se cada um passar pro outro um pouco que sabe, muita gente pode aprender várias coisas que vai rodar o mundo aí fazendo muitas vezes, né, mano?
Não vamos depender só do governo ou do desgoverno, né? Vamos fazer a gente mesmo. Nós por nós. Fazer o corre aí.
E vocês, como que foi que vocês se conheceram assim, pá?
Na rua de baixo da sua
na
casa.
Na rua da sua casa ali.
Sabe aquela pracinha ali?
Sim.
20 ali, anos, já.
Ali no Todomiro.
É, ali no Todomiro.
Estudando no Todomiro.
Estudando no Todomiro.
No Nicão também?
Não,
no
Nicão
também.
Só ela, eu não.
Eu só eu. Minha não foi pro Nicão, não. Estudamos da sexta série, da quinta à oitava junto. Não ia namorar nunca, né? Ele já namorava comigo, já. Eu não. E aí, era amigo já, já rabiscava a carteira. Uhum. E aí, minha mãe amava, né? Imagina. Pichador, ai, Fernanda, nossa. Logo esse. E aí, nós sempre pra cima e pra baixo junto, até que com 18 anos começamos a namorar. Eu com 18, Mia com 20. Aí começamos a namorar e namoramos 7 anos. Tipo, cada um morando na sua casa mesmo. Passamos por altos e baixos. Foda. Mais baixos nessa época.
Ela já tinha, com 14 anos, que ela tinha 14 anos, já tinha caído de delegacia já.
É, pra, não, eu, minha história com a pichação é... caiu de gaiato? Sou eu, assim. Porque eu sei, então, é... Vilação e pichação, né? É uma coisa. Sei o que tem naquele bairro, a galera gosta de fazer tag, rabiscar, grafitar.
Nossa, e ali aí... todo mundo, você vai qualquer peão. Tem sempre o caderninho
e
rolando.
E foi uma história parecida com a sua. Vamos aí fazer uma tag ali. E a hora que eu vi, eu tava lá no, na Vergueiro. No point da Vergueiro. Aí tava, nem fui com Mia, fui com uma amiga. Ah, vamos, nem fazia nada. Só gostava de colar com os moleque, que me sentia à vontade. Os caras eram da hora. Não ficava, sei lá, me sentia à vontade com o pichador. Sempre me sentia à vontade. Aí colei ali com os moleque e tal.
Uma humildade, né? Uma cultura.
É, uma cultura, entendeu? A cultura de rua mesmo.
Cultura da pichação
é da
hora, mano. Uma
aí folhinha. Aí tamo lá e alguém fez um picho num prédio. E eu tô num ponto de ônibus com mó galera esperando o ônibus. 14 anos. Véspera do meu aniversário de 15 anos. Tô no ponto de ônibus esperando o busão. E vendo o cara pichar. Mas não sou eu, né? Não tô nem aí. Quando não, um monte de viatura e vai, todo mundo, né? Você tava no point, falei, meu, não tava pichando, não tava aqui, nem tô aqui. Resumindo, fui pra delegacia. Por isso que eu defendo a pichação, hein, gente? Por isso defendo. Fui pra delegacia com 10 caras, mano. Cara, tudo moleque. Mas assim, aí hoje eu vou ver a lista, tudo pichador. Nossa! O Mia era um deles. Mia, Jamaica, Megas.
Nossa, só os monstros.
Mano.
Só os monstros desse time.
Ebola, só. Ebola. Só os monstros. Ebola, e eu lá, a única menina. Aí chamaram minha mãe. Meus pais foram me buscar, resumindo a história. Fui embora pra casa, fiquei sem festa de 15 anos e fui dita como pichadora, né? Pra, da ficha criminal. Pá. Aí eu falei, ah, agora eu vou ter que inventar alguma coisa, né? Agora já tá.
Já que eu
agora
sou pichador,
vou ter que inventar.
Então vou
ter que inventar uma letra, vou ter que inventar um nome. Aí comecei a ribiscar uns ops por aí, mas sou do seu time, nada de subir em nada, cavadeira, vamos rabiscar tag, vamos fazer sem pretensão artística nenhuma, sem se arriscar. E aí, eu nunca rodei, só fazendo assim por brincar, e ele levando a sério. Mas eu sempre curti a cultura.
Isso aqui tem história também.
Sempre curti a cultura, ia nas festas, via as revistas, o que saía. Enfim, os vídeos. Aí, o Djan, já vindo quando ele foi lá pra Europa, enfim, já consumindo. Aí comecei a ver que o movimento já tinha também um espaço, não só pra, como a gente tava falando ali, não era só pichar. Tinha coisa pra caramba pra falar sobre o movimento, pra gente conversar sobre, pra gente explorar.
Pô,
e aí...
da produção, como a gente
acabou
de falar.
É, a produção.
É importante
e aí...
a gente ter uma pessoa que, mano...
E aí o Mia começou
cuida do bagulho,
a pensar
nós tem cabeça
vídeo.
De artista, né, mano?
É.
Tem cabeça de artista, é outra cabeça, né, mano?
Não é outra cabeça,
a gente tá pensando
mano.
Em criar, a gente não tá pensando em...
É isso
no
mesmo.
Cabo, nos outros bagulhos, a gente tá pensando em fazer o bagulho ali, nossa arte.
Hoje em dia eu falo pro resto, eu falo, viado, cuida de tudo, só me deixa aqui brisando no piano, parça. Vai resumindo os biocos, eu nem pergunto nada.
É exatamente isso, mano.
E aí a gente foi começando a ver outros caminhos, assim, pra essa do picha. Aí eu comecei a descobrir também dentro da arte mesmo, da arte contemporânea, que tinha uma brecha, um espaço. E aí só foi, só. E tamo aí, mó galera, a importância de um ajudar o outro, né? Porque no movimento, assim, quando eu vejo o movimento de rua como um todo, eu vejo que tem isso, não é em todo mundo, não é com todos que a gente tem que contar, e também a gente, como você disse, não consegue ajudar todo mundo, mas sempre dá pra você jogar a corda pra alguém, falar, ô, chega aí, vamos, assim como fizeram com a gente, né? Mó galera aí, apoia, o Rafa Costa Quente aí, o... Diretor Monstro, Tito da Alma da Rua, Galeria de Arte. Vários nichos diferentes, que não é mais o picho, mas que apoia o movimento.
Cara,
e que a gente
louco.
Consegue... E aí a gente destrincha, né? Vai, faz camiseta, enfim, vai fazer
olha,
várias parcerias.
Olha, quero uma
dessa
aí.
Olha,
faltou uma dessa
vai chegar,
hoje.
Vai chegar, certeza,
muita coisa mas... pra pensar. Aí a gente vai fazendo o que que vai criando e tentando colocar também em prática a ideia dos amigos também, dos artistas mais próximos, assim, que a gente
pessoal dá muita
que...
ideia também?
Dá.
Muita,
vixe,
né?
Vixe, muita, muita. Tem demais. Várias ideias aí que vem, que eu abraço com as 10, falo, vamos fazer. Tem que lançar isso pra ontem, assim. Os fotógrafos monstros.
Caralho, que foda, mano.
Ação
é isso,
do
o bagulho
amigo
é um universo,
nosso.
Né, mano? O bagulho tem N possibilidades.
E aí você
né,
vê
mano?
Que é assim, é só você dar um empurrãozinho, tá ligado? É só compartilhar ali uma informação, ajudar em alguma coisa que a pessoa vai, tá ligado?
É
vai no caminho
é
dela.
Que, tipo, o bicho tem muita relação, tipo, no seu corre com a música, porque é um bagulho que nem você. Você aprendeu ali, tocando a bateria, testando os instrumentos, tá ligado? Mesma coisa do picho. A gente veio de lá, pichando na rua. Hoje em dia, o bagulho é tudo muito virtual, né, mano? Tem, com certeza, muitos beatmakers de hoje em dia, tipo, nunca nem pegou no instrumento e tá ali só no computador fazendo. Não,
não hoje em dia você vai produzir a música e você já tem todas as escalas, já que você consegue.
Tem tudo, tá ligado?
Isso consegue, não é ruim.
É, não é ruim,
não
certeza,
pode,
ruim,
mas tipo, com certeza o que
seu
a gente quer ver hoje é um bagulho real, né, mano? É um bagulho ali, tipo, que a pessoa, mano, estudou, se dedicou e aprendeu o bagulho, né, mano? É muito foda o lance, o analógico contra o digital, né? Eu acho que tem muito a ver, mano, com a pichação, assim, tem uma
muita
relação muito foda,
né?
Mano.
Tipo, foi muito importante o que vocês passaram na rua também.
Foi.
Muito importante,
foi.
Né?
Foi a nossa maior escola, mano.
É a maior escola, né? Que faz, tipo, ter... Diríamos ter como se fosse na música, ter o groove, né? Como se fosse na música. Por exemplo, você vê um cara que toca rock tocando jazz e fala, opa, isso aí não tem o groove, não. Ou você vê um de jazz tocando rock e você fala, puta...
Eu
porque
fiquei...
querendo ou não, você tem que vir da vivente, da parada, o jeito que você bate na caixa, o jeito... Que nem vocês vieram na vivência da rua pra arte, então vocês têm, tipo, eu sempre vi também muito da hora, tipo, eu sempre gostei de trocar ideia com o pichador, porque é muito embasamento no que tá sendo feito, né, mano? Assim, tipo, muito louco, existe uma conceitualidade e uma parada muito profunda pra, tipo, não é... Eu sempre achei isso louco, mano, tá ligado? Tipo, basicamente, desde o fator de ser uma parada aqui, mano, você é louco, porque tem muitos parceiros que... Cusão, o bagulho é rabiscar, viado. O bagulho é sair na madruga e fazer o... Tipo, eu gosto de fazer isso aí mesmo, tá ligado, cuzão? É tipo, é um bagulho mais... É um bagulho que... Tá, é natureza do mano, né? O bagulho é essencial. É,
que
tipo,
ele tem que pôr aquilo pra fora, né?
Tem que
de alguma maneira.
Fora,
a pessoa se, só doa, né? Porque essa galera ainda... A gente ainda... Hoje em dia, enfim, nem vamos falar ao caso sobre sair pra pichar. Mas é um ato que você não tem retorno, né? É. Tipo, só vai, só entrega. Se você rodar ali na madrugada, você vai gastar seu dinheiro, enfim. Só
perder
vai.
Lá,
tô... não tá nem aí. A pessoa só entrega ali. E a galera vai com sagacidade. E eu acho... Tipo, é essa parada que eu acho que é muito artístico, que é, tipo, tá ali dentro dele, ele tem que pôr pra fora. E aí, com o passar dos anos, porque a gente vai ficando mais velha, vai percebendo, vai moldando isso também. Não que deixa de fazer, pelo contrário, continua fazendo, mas faz outras coisas também, saca? Vai pra um designer, como você diz, já lança uma estampa, já vai pra uma tatu. Enfim, várias vertentes de arte ali que ali tava, sabe?
Que ali veio, tipo, veio do essencial, né?
É aquilo, né? A gente tava andando achando que não sabia pra onde, mas...
Mas tava indo.
Já tá traçado, né, mano? Tá,
eu vou anotar essa daí,
velho. Ó, eu vou aproveitar pra comer e também fazer nosso merchan maravilhoso, que é do Notorious Fish. Não sei se você conhece, Caio.
Ai, Notorious Fish, mano.
Notorious Fish, nós tá chique. Tem um choripolvo especial aí pro convidado, se você curtir. Tem também um lanchinho de camarão, enfim.
Rapaziada, esse aqui é gangster, hein?
Notorious Fish, é gangster.
Esquece.
Fecha com nós.
Esquece que os bravos
sabadão
tá na
é dia de pedir, hein, galera?
Rapaziada, Notorious Fish, ó.
E, ó, a galera é consciente lá também, porque tem delivery direto com eles, hein? Delivery especial com eles, é só pedir que
cara,
chega.
É muito chave, hein?
E eu vou comer, fala aí.
Não, mano, eu queria saber do lance das produções, assim, quando começou a estralar mesmo, que você falou, caralho, viado, foi, mano.
Tem que produzir vários,
carai,
porque
agora,
fazer um
agora
outro.
Eu vou ter que produzir, fudeu, mano. Não posso mais parar agora de produzir, agora é só produzir, mano.
Puta, mano, visão, parça. Deixa eu pensar. Mano, quando começou, tipo, graças a Deus, né?
Não, que pocou, assim, que você falou, caralho, cuzão, agora foi, mano, já era. Não tem mais ré agora.
Mano...
Ou que você falou também, ufa, eu nunca mais trabalho pros outros, tá ligado? Tipo, ufa, agora dá pra...
Agora dá pra
me
tacar
garantir
marcha,
no
né?
meu bagulho, assim.
Mano, você acha que acredita que eu acho que eu nunca tive essa sensação ainda, mano? Meu bagulho assim, mano, preciso trampar a semana fazer dinheiro, não preciso correr atrás de... Eu tenho um bagulho dentro de mim que não sei, que parece que, tipo... Eu me acostumei tanto a levar a parada como trabalho que eu já não consigo... Tem vezes que o pessoal fala, relaxa, viado. Tem vezes que os caras falam, calma, cuzão, dá uma segurada, viado. Vai dar um rolê que fica uma semana sem trampar. Mas, tipo, ano passado até fiz isso, mano. Fui, viajei com a minha mãe, fiquei um dia firmão. Gosto muito da minha família, então às vezes eu dou, tipo... É que semana... Eu, tipo, sempre tive esse foco, tá ligado? Não tive essa sensação ainda, tipo, de... Já tive essa sensação, quer dizer, tipo, agora ferrou. A produção é... Essa sensação eu já tive, tanto que eu levo ela pra minha vida. Uhum. Eu tenho medo de sossegar e parar, mano. Mas acho que não tem como, porque... É tipo... Eu gosto muito de, tipo, mais do que produzir, de qualquer coisa, sou muito vidrado no estudo da música. É uma coisa que eu acho muito mágico, sabe? Tipo, faço isso como se fosse o meu hobby, sabe?
Uhum.
Tipo, o que deveria ser meu trampo.
Também, é, né?
É que muitos, levam, por exemplo, muitos levam tipo, o estudo do seu próprio trabalho como algo maçante, né?
Em muitos trabalhos, né?
Tipo, sei lá, um cara que faz administração tem que ler sei lá quantos livros... Dos caras das antigas, às vezes um mano, tipo, pô, cara, não vou ler, tem que ler esses bagulho, pô, usar. Às vezes na música, a música ela te dá uma gratidão muito grande você estudar ela, você descobrir nova forma de tocar o instrumento, de você fazer um novo beat. Por exemplo, esses beatmakers que eu falei que não tem a veia de artista, que é porque, mano, os caras são viciados em estúdio, mano. Tem beatmaker que, mano, tem um moleque aqui, você é louco, o menorzinho, o Fepache. Se ligar pra ele agora, ele tá fazendo beat, parceiro. Ele deve tá fazendo beat, mano. Ele faz uns beats que eu falo, caralho, viado, 15 anos de idade, viado. Mano, o moleque só faz... Mas é, tá na veia do cara, mano. O bagulho é... A música é muito louca, que nem MC, viado. Mano, fica 2 minutos em cima do MC, ele vai pegar o celular. Calma aí, deixa eu contar mais uma. Aí, se liga essa daqui, você vai ver puta som, mano.
E aí
mano.
Que vai sair a braba, né, que você fala.
Aí você, mano, mostra primeiro. Você vê que, mano, teve uma evolução. Tipo, o cara começa, as primeiras músicas do cara, ele repete sempre as mesmas palavras. Aí depois ele fala, puta, não posso repetir isso. Aí depois ele repete sempre os mesmos flow. Ele, mano, preciso cantar diferente aqui. Aí depois ele começa a repetir sempre os mesmos temas. Ele, não, mano, preciso mudar, aprimorar meus temas. Aí depois ele começa a repetir, tipo, o artista é muito louco isso, porque a gente vai evoluindo e vai trazendo coisas novas pra nossa arte. E é muito louco, porque eu dei graças a Deus que, tipo, nunca tive medo de lançar trampo. Eu sei, mano, fiz qualquer... Mano, se eu fizer um trampo aqui com vocês hoje, eu lanço agora. Eu não tô nem, tipo...
Essa é a verdade, você só faz.
Porque você lançou e... Aí, tipo, depois de... Esse trampo tiver alguma coisa errada, você vai ficar com ele... Tipo, ele vai fazer você acertar pros próximos. Porque tem muito trampo meu que... Puta, a voz ficou baixa. Você fica tão traumatizado que a voz ficou baixa, mano.
Que você vai...
Que
nunca mais.
Mano, nunca mais você vai deixar a voz ficar baixa, tá ligado? Porque todo mundo te falou, tem várias pessoas... Você... Ô, cuzão, coloquei lá, mas a voz do MC não ficou meio baixa... Aí você, cuzão, mas não falou, mano. Nossa, nunca mais eu vou deixar a voz baixa. Aí você exporta a música, você ouve em todos os lugares. Não, a voz não tá baixa. Aí você... E meu pai é meu maior tremômetro. Meu, mano, velhinho não mede as palavras. Velhinho é ruim. Bichão... Nossa, você chapou, não dá nem pra ouvir a melodia desse beat aqui.
Ai, pronto, porra, lá vai quer mudar.
808 tá muito alto, não dá nem pra ouvir a música. O velhinho é foda, mano.
Uma dúvida, ele, uma ele curiosidade. Tá sempre... Você... É difícil de parar, assim? Tipo, falar, eu tenho que fazer um beat. É difícil? Tipo, você ou vai fazendo, vai pondo, vai criando, e você tem uma hora que tem que falar, não, parei, acabou, tá pronto. Ou não, tipo, você sabe, é fácil. Tipo, ai, tem uma ideia ali e tá pronto.
Vou só no banheiro aqui, rapidinho.
Vai sim. Vocês fazem o merchandising. Vamos fazer
no aproveitar mais... pra comer, então.
Vamos. Pega o choripolvo aí, que a galera tem que saber que o choripolvo é especial do Notorious, porque tem uma galera que copia, né, gente?
A galera até... Não, que tenta copiar, né?
Tenta copiar, tenta mas copiar. Não dá. O choripolvo, pode dar pra mim comer, que eu não tenho vergonha, não.
Comer um city burger.
Miranda Rappers, põe uma cervejinha pra nós, aproveita. Nossa produtora, quem não conhece, segue lá, gente. A Miranda é brava também, MC Monstra. A gente vai comer porque aqui é ao vivo. Sem tempo
ao
ruim.
Ao vivo e a cores.
A cores também. Ó, aproveitar também para falar que semana que vem a nossa convidada, porque é uma mulher, né, gente?
Polêmica.
Tá na hora também, né? Tem eu aqui representando, mas as minas, é uma convidada especial. como todo mundo que tá aqui, né? Uma convidada pra lá de especial e eu só vou contar no meio da semana aí. Mas se ligam que pra quem gosta de pichação e pra quem não gosta também, pode ficar de olho que semana que vem.
Mais uma da Vila Sônia.
É, mais uma da Vila Sônia. É. É. Nossa, olha, nós já contamos.
Acho que é a água da Vila Sônia.
É. A água não vou contar.
Lá, deixa a galera...
Vila Sônia é terra de artista.
Porra. Costumo falar que a Vila Sônia é fábrica de monstro.
É. Então, tem palavra. Fim ou não tem fim o beat? Você consegue fazer e tipo, pô, parei, já tá pronto?
Só complementar.
Porque eu ia começar...
edição de vídeo, né, mano? É. E o vídeo é assim, eu edito, solto o bagulho. Todo vídeo que eu soltei até hoje, depois eu paro e falo, caralho, mano, não tava pronto, mano.
É, não, mas eu tenho mas que aí, falar, tipo... tá pronto.
Ah, entendi. Tá pronto, tá ligado? Tá pronto, mas puta, mano, faltava um corte ali, faltava um bagulho ali, um brilho ali, um bagulho ali.
Então, eu tenho essa mesma sensação aí, tipo, aí... Eu começo a criar meio que métodos na minha mente pra nunca mais deixar esse corte faltar. Então, às vezes eu anoto, eu nunca esquecer desse corte. Aí, por exemplo, nunca deixar essa voz. Mas se eu ficasse muito... Porque, tipo, se você ficar olhando muito, sempre tem. Sempre vai ter coisa. Se você olhar muito. Mas, tipo, você tem que ter olhar clínico, sabe? Tipo, não, você tem que olhar com, tipo... Eu sou muito experimental, eu sinto que eu sou um produtor muito experimental, que eu não tenho muito medo de, tipo, de arriscar também.
Sim.
Eu falo, mano, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer nessa música, vamos lançar, vamos ver qual que é o gosto, como que bate nos lugares de diferentes formas. É aquilo, eu já tenho um preset pra chegar no resultado que eu quero. Eu já tenho um preset definido na minha mente do que eu preciso de sonoridade. Aí, a partir desse preset, quando eu chego nele, eu termino a música. E a partir do... Quanto mais eu vou nos estúdios... Eu sou um cara que gosto muito de ir em todos os estúdios. Qualquer MC, qualquer DJ que... Qualquer DJ. Porque você sempre aprende alguma coisa nova. E sempre troca um conhecimento. Então, eu tô sempre colando em vários estúdios. Tirando várias dúvidas, mano. Vendo o que o pessoal utiliza. Pra fazer chegar no resultado que eles chegam. E utilizando, por exemplo... vou lá no Nine e aprendo uma melhor forma de tratar a voz, um saturador diferente. Eu aplico no meu método, vejo como fica. Eu vou lá no Loto, aprendo isso. Tipo, e vou sempre chamando de diversos DJs. E eu acho muito louco, mano. Eu acho que o mais gostoso da música é sempre o que eu falei: você compartilhar ela, tá ligado? A música ser uma parada, mano. Que você, tipo... E é muito legal, porque são professores, né, mano? São professores que você tem a oportunidade de...
Sim.
De atribuir cada vez mais a sua arte. Você acaba mostrando alguns caminhos também pra eles. É uma troca muito gostosa, mano, tá ligado? Que nem vocês, quando vocês vão falar, mano, hoje eu vou fazer um rolê, sei lá, com cannabis. Hoje eu vou fazer um rolê, tá ligado?
Uhum.
Você vai fazer um rolê com sempre vem um bagulho, você mostra um bagulho. Você...
É, a troca, aquela, né, mano?
Troca,
né?
Troca
tem muita
mesmo.
Troca, né, velho?
Não pode dizer que não, que sempre...
Mas essa parada de troca que a gente tá falando aqui é uma parada que a gente sabe que, tipo, que a gente aprendeu isso na rua, tá ligado? Porque isso é um sentimento de rua, mano. De você tá com seu parceiro ali, pô, eu tenho um real.
É que nem você falando, eu vou no estúdio, seja qual for o estúdio, se der, você vai. Porque você sabe que por mais que você converse com a pessoa ali virtualmente, você estando lá no... Na fabriqueta dela, vamos dizer porra. Assim. É outra experiência, né?
É, tipo, já é vivência de rua, né? Não, você é louco, Zona. Vai encostar no pico,
mano.
Lá, vai subir no beiral e o bagulho vai ser mil graus. Eu também não, já vou encostar lá na quebrada do mano, nem sei onde é. Vou descer lá no metrô lá, eu vou de Uber, mas não vai dar um jeito.
O que ele tem lá?
Chegar lá no maior respeito, lá no pessoal dele, mano. Às vezes você já fica com o cara meio ansioso nesse... Não quero incomodar a pessoa, né, mano? Você já fica assim, cuzão, eu quero chegar lá, quero somar, quero estar... A gente sempre tem isso na rua, né, também. Vai, tipo, porra, mano, vai ficar sapiando, né? Aí, mano, todo mundo tem um espacinho ali, né, parça? Tipo, tá todo mundo fazendo a pichação, se o parceiro pega a parede
não,
inteira...
Não,
que eu
não. Você falou. Já... Ó, isso é muito legal, né? Que são coisas, preceitos de pichação que tem que ter, ó. Você nem músico e falou isso. Realmente, você vai fazer um muro? Vamos dividir, cada um faz ali. Não adianta um fazer grandão e os outros pequenininhos se você tá no mesmo rolê. Sem sapiar.
É,
na música tem isso também.
Na música tem muito disso, só que, tipo, muito... Muito disso na música, às vezes, não é debatido. Então, nós já é um pouco mais bigode, às vezes, nós trocamos ideias. Né?
Também, já.
O bagulho tem que ser, né, na disciplina
tem
aqui.
Tem que ser
tá
de
ligado,
igual, né, Cusão? Tá ligado, né?
E pra 2022, o que você pensa aí? O que, que você tá... Porque ainda estamos no início, né? Ainda é janeirão aí. Tem muitas coisas, muita novidade. O que, que você pode soltar alguma novidade aí? Alguma...
Mano, pra 2022 eu vou ter que falar a sua frase que você falou lá, mano. Qual? A gente vai caminhando. E Deus vai... A gente acha que nós tá indo, né? Nós já tá indo.
A gente acha que nós não sabe, né, mano? Mas nós sabe, né? Tá indo na direção certa, mano.
Só deixar.
É, mano, eu tô indo só, sabe? Tipo, cada... vivendo um dia de cada vez.
Estudou bem já no início do ano, você falou que ficou, então, né?
Tô tentando manter minha rotina de estudos. Eu tô mais focado, na verdade, em evoluir musicalmente, assim, e sonoricamente, até do que, tipo, em fazer em grandes projetos, porque eu sei que os projetos, eles acontecem naturalmente. Sim. Também. E eu parei com um pouco dessa ansiedade, porque isso daí quebra um pouco o fluxo também.
É, e gera uma ansiedade, né?
É, se você falar, mano, eu quero fazer um projeto, sei lá, chamam 5 MC dos monstros, é um corre, tá ligado? Não que não dê pra acontecer, mas muitas vezes os caras já estão prontos e te chamam pra você fazer um, ou você acaba caindo em outro. Tipo, você tentar fazer, mas também vai com calma. Tem muitas coisas importantes pra serem focadas também, porque querendo ou não, nós, da mesma forma que eu falei com o MC, se tá muito repetindo muito flow, ele falou, preciso mudar esse flow. Nós, como DJ também, eu percebo cada vez, minha mixagem precisa ser mais aprimorada, minha bateria precisa de um novo groove, minhas harmonias, meus timbres precisam evoluir, então eu tô nesse foco. Uhum. de aquela frase da Bíblia, né? Quando o trabalhador tá pronto, o trabalho vem, né?
É isso.
Então, tipo, focando no trabalhador agora, o trabalho, tá ligado?
Da hora, da hora. Queria agradecer aí, gente, mais uma vez, você, a sua presença, Caio. Que, porra, é inusitada, né? Porque às vezes a gente achava que ia falar que só de piche, de grafite. E quando a gente fala que é cultura de rua, e cultura de rua é muita coisa, música, putz, vem como? O MC, os b-boys, você, eu acho que você, pra mim, né? A minha percepção, assim, a minha experiência mesmo, não é nem, não sou crítica de nada, imagina... Quem sou eu para falar uma coisa assim? Mas, na minha experiência, você, o Cezinha, mostra uma nova geração, assim, na música. Não só nos beats, mas na música, como artista também, na internet, enfim. Vocês, para mim, representam uma geração. Ter você aqui hoje foi foda, sério mesmo. Fiquei mó feliz, 2R articulou aí, que é produtor monstro, o menino é sagaz. nós escolhemos bem. Nossa produtora aí também, a Miranda também, chega com nós, assim como 2R, sempre junto, ajudando, fazendo acontecer. E quando nós deu a ideia pra ele, ele falou, meu, só é, vamos tentar agendar e dar certo as agendas, e deu certo. E é isso, agradeço mais uma vez sua presença aqui.
Sem palavra, sério, família, porra.
Mesmo. Moça. Companhia da sua mina aí também que veio. Valeu.
É isso, Estúdio muito 21. Importante manter você aí com a gente. Saber que a gente morou no mesmo bairro aí a vida inteira e estamos tendo a oportunidade de sentar e trocar ideia aqui hoje. É muito foda. Gostaria de agradecer imensamente, mano, o que você faz pelas crianças que a gente vê falando. Especialmente pelo João, tá ligado? Gordão da VS. Que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mano. Tipo, tenho muito respeito, tá ligado? Conheço desde que nasceu, enfim. É, eu acho muito importante. Acho que todo mundo deveria seguir o exemplo, mano, do que esse moleque faz, sim, tá ligado?
Sim,
porque
galera,
é uma parada muito foda, mano. Porque quando a gente era moleque, eu já falei isso aqui, tá ligado? A gente não tinha essa oportunidade de colar com os monstros, tá ligado? A gente colava com os monstros, mano, era tapa na orelha e sai daqui, tá ligado? Que foi por isso que a gente se juntou e falou, mano, vamos fazer nosso bagulho e vamos pra cima. E foi por isso que virou, tá ligado? E a gente vê que hoje em dia tem gente com a sua preocupação de passar a caminhada pra molecada, mano. É isso, mano. É muito importante isso que você tá fazendo. Gostaria de te agradecer aqui e deixar um salve pra todo mundo que siga o exemplo, mano. Siga o exemplo. Compartilhe conhecimento, mano. Compartilhe as coisas. E, mano... Muito obrigado, mestre. Satisfação total, mano.
Foto 21, demais, valeu, mano, por compartilhar o espaço aqui com a gente. Família. Sempre tá no apoio. O Rafa Costa Quente, nosso diretor.
O Rafa deixou um salvão pra você, infelizmente, não pode estar aqui hoje. Mestre.
Monstro dos clipes.
Quero muito agradecer vocês aí também. Vocês têm um papel muito fundamental na minha história. Tipo, numa parte que é muito louco. Uma vida, tipo, ela cria realidades paralelas que se comunicam, né? É um bagulho louco.
É.
Tipo, da mesma forma que... você me falou essa parada, você também fez a mesma fita que eu fiz com a molecada, tá ligado? Porque o Mia, mano, através, tipo, do seu movimento, você despertou dentro de mim, tá ligado, parceiro? Vários pensamentos, tá ligado? Revolucionários, mano, tá ligado? Quando eu vi o bagulho... É muito louco, mano, a arte, ela se expressa de uma forma muito subjetiva, né? Tipo, foi uma parada que me impulsionou a querer seguir meu corre, querer ver a sua disposição, me deu disposição, tá ligado? E hoje em dia, tipo, ver isso aqui é só um reflexo de tudo que vocês construíram, tipo, sem perceber, que nem acontece com nós também. Tipo, a gente construiu um monte de... Tem um monte de coisa que nós construímos aí sem perceber, tipo, querendo ou não... A disposição dessas crianças também, muitas vezes, foi um impulso nosso, né?
É.
Então, tipo, gratidão de poder estar compartilhando esse conhecimento, de ser pessoal da nossa área ali, de ver que ele sempre foi, mano, um reduto de pessoas artísticas ali que, tipo, tem uma influência de diversas pessoas ali, é muito da hora, mano. Satisfação de verdade, família, tá aqui com vocês.
É isso, valeu, Caio. Valeu, gente. É isso. Até a próxima semana. Aguardem.
Forte abraço.
Vamos.
Nós. Nice.